Muito bom dia. Bom, vamos então dar início à apresentação dos relatórios anuais sobre comportamentos aditivos. Nós temos aqui, temos connosco na comissão, em primeiro lugar, muito bem-vindos a todos à Comissão Parlamentar de Saúde, num dia que certamente diz muito a muitas entidades que estão aqui presentes na sala, a quem damos as boas-vindas e a quem também agradecemos o trabalho que têm feito. Quero também dar, em nome da Comissão de Saúde, as boas-vindas ao Dr. João Castelo Branco Goulão, Presidente do Conselho Diretivo do ICAD, e também ao Dr. Manuel Cardoso, Vogal do Conselho Diretivo do ICAD, e em vós também cumprimentar todos os membros da vossa instituição. Hoje é um dia importante, é o dia em que se apresenta o relatório sobre comportamentos aditivos e será também um dia muito importante para a Comissão, para refletirmos e para também percebermos qual é o nosso papel ou qual pode ser o nosso papel nestas questões dos comportamentos aditivos. Nós já ontem iniciámos o dia, foi um dia que iniciámos com uma visita da Comissão de Saúde ao Serviço de Apoio Integrado da Quinta de Loureiro, Ares do Pinhal, e portanto também não podíamos deixar de dar aqui um público agradecimento pela forma como nos receberam, mas por aquilo que nos transmitimos. Obrigada também, também esteve presente, também, o ICAD também esteve presente e foi para nós muito proveitoso. Nós vamos ter uma manhã preenchida, o Sr. Presidente, o Dr. João Goulão e o Dr. Manuel Cardoso dividirão a apresentação, têm 60 minutos para fazer a apresentação, depois haverá uma ronda única para os deputados e depois haverá uma resposta final também da parte da direção do ICAD. E, portanto, a apresentação será acompanhada de slides para melhor acompanhamento. Penso que depois toda a documentação será pública e passo então desde já a palavra ao Dr. João Goulão, Presidente do Conselho Diretivo do ICAD, agradecendo mais uma vez o trabalho, agradecendo mais uma vez a missão pública e obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a todos. Por favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado também por se disponibilizarem para nos acolher aqui para o cumprimento de uma obrigação do Coordenador Nacional para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, que é, por inerência, o Presidente do Conselho Diretivo do ICAD, de acordo com a legislação atual. Mas, portanto, é nessa qualidade, Sra. Presidente, que aqui estou. Agora, compete ao ICAD apoiar o Coordenador Nacional nesta tarefa, e, portanto, aqui o meu braço direito e metade do esquerdo, o Dr. Manuel Cardoso, a ajudar-me a fazer esta apresentação, repartiremos esta apresentação, se estiver de acordo. Permita-me, antes de começar, que faça também uma saudação especial a muitos dos presentes. Gostaria de destacar, entre os vários parceiros representantes dos ministros que integram o Conselho Interministerial e que representam as diversas áreas ministeriais na Comissão Técnica do Conselho Interministerial para estas questões. Há vários aqui, mas há também representantes de serviços que integram esses diversos ministérios e que são, muitos deles, serviços-fonte com os quais é possível construir estes relatórios, porque refletem a sua atividade. Uma palavra muito, muito especial para a representante, o Sr. Diretor da Agência Europeia das Drogas. Como sabem, sucede ao Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência e gostava de saudar a doutora Maria Moreira, que, por indicação expressa do diretor, Alexis Gusdel, veio aqui representá-lo. Ele está em missão no estrangeiro, mas fez questão de se fazer representar e eu queria agradecer. Agora não a vejo, mas está por aí. Ah, está lá em cima. Ok. Doutora Maria Moreira foi responsável por esta área, digamos, da investigação e monitorização no antigo SPTT. Depois o Observatório roubou-nos este excelente ativo, mas continuamos a manter uma relação extremamente próxima e de estreita colaboração. Estão ainda presentes representantes de entidades que têm assento no Fórum Nacional de Álcool e Saúde e muitos profissionais do ICAD, vindos um pouco de todo o país, e também os representantes das regiões autónomas. Também uma saudação muito, muito especial. Obrigado a todos por terem vindo. O Sr. Presidente do INSA. Obrigado a todos. Pronto. E para não perder mais tempo, que isto é normalmente uma apresentação que não conseguimos que deixe de ser um pouco árida. Falar de números, falar de... Tentámos, desta vez, fazê-la da forma mais leve possível, mas ainda assim, enfim, é exigente. Mas gostava, de facto, de começar também por dizer, penso que isto funciona com esta coisa. Sim, está ótimo. Houve, em 2023, alterações muito significativas no âmbito das estruturas dedicadas aos comportamentos aditivos e dependências. Em outubro, foi publicado um diploma que, por um lado, procedeu à constituição do ICAD, reconstituindo assim uma entidade única com a responsabilidade de pensar as políticas, coordenar a definição de políticas e, por outro lado, com a capacidade de atuar no terreno. Isto correspondendo mais ou menos a um modelo que em tempos tinha existido, que era o modelo do IDT, que, como sabem, foi extinto na altura da intervenção da Troika, dando lugar a um modelo constituído pelo SICAD, uma direção-geral, uma cabeça com a capacidade, de facto, de desenhar as políticas, mas toda a responsabilidade da execução no terreno passou para as ARS. Com as unidades de terreno a serem coordenadas pelas DICAD, Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências. Desde que esta decisão foi tomada, nós alertámos e os próprios profissionais do terreno promoveram, entre outras iniciativas, a circulação de um abaixo-assinado, que foi subscrito por 600 e muitos profissionais, e que defendia, de facto, a reconstituição do modelo anterior por se antecipar que haveria a introdução de entropias e dificuldades onde elas anteriormente não existiam. Isto veio a confirmar-se. Mas demorou tempo, acabámos por ter um período mais prolongado de vigência deste modelo splitado entre o SICAD e as ICAD do que tínhamos tido anteriormente de vigência do próprio IDT. Finalmente, em outubro de 2023, foi decidido reconstituir, então, um organismo único. O momento político foi, de alguma forma, complicado. Houve depois ali, alguns impasses, o momento eleitoral. Mas queria dizer também que esse diploma que dá lugar à constituição do ICAD consagra, por outro lado, algo pelo qual nos vinhamos também batendo há longo tempo, que era o alargamento do escopo de intervenção das estruturas de coordenação nacional. Até à publicação desse diploma, o Conselho Interministerial, a Comissão Técnica, o próprio Coordenador Nacional eram-no para as drogas, as toxicodependências e o uso nocivo do álcool. E aquilo que vinhamos solicitando era que esta abrangência fosse alargada a comportamentos aditivos também sem substância. E isso só foi consagrado, portanto, no final, em outubro de 2023. Houve depois lugar à solicitação aos senhores ministros, que tutelam as diversas áreas contempladas nesse diploma da coordenação, que nomeassem representantes, enfim, todo este foi um processo moroso. Nós estamos em plena vigência de um plano, chamemos-lhe estratégico, que deu sequência à estratégia inaugural de luta contra a droga de 1999, e esse plano é o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2021-2023. 2030, peço desculpa. É operacionalizado por planos de ação. Estamos no final da execução do primeiro plano de ação. Estamos agora, já em 2025, concluímos o primeiro ciclo de ação, 2021-2024, e lá para o final deste ano, início do próximo, estaremos em condições de apresentar a escrutínio dos deputados a avaliação da execução deste primeiro plano de ação e também a projeção do que será o ciclo seguinte, consubstanciado no plano de ação 2025-2027. Contudo, naquilo que hoje aqui vos trazemos, apenas trazemos dados relativos às drogas e toxicodependência e ao uso nocivo do álcool. A outra parte, a outra componente relativa aos comportamentos aditivos sem substância, ainda não estava operacionalizado no âmbito das estruturas de coordenação nacional. Pronto, dito isto, vamos então. Alguns indicadores relacionados com a evolução da situação nacional. Primeiro que tudo, em relação às drogas. E começaria por fazer alguns destaques. Neste ciclo de ação, 2021, e não nos cingimos apenas ao ano de 2023, neste ciclo de ação, aquilo que foi sendo sentido, vou-me abster também de referir todas as fontes, embora elas estejam aqui presentes no rodapé dos slides, que se a senhora Presidente depois o entender poderá ser circulado e partilhado e disponibilizado aos senhores deputados. Mas neste ciclo de ação constata-se, de acordo com estas diversas fontes, uma menor prevalência de consumo de drogas no território nacional. Há uma quebra no consumo recente de qualquer droga, mas é importante que se diga que esta quebra constatada ocorre sobretudo devido à diminuição do consumo de cannabis. E isto ocorre quer na população em geral, quer em outros subgrupos populacionais. No entanto, assistimos a um aumento dos problemas. Portanto, há um número de consumidores com consumos mais nocivos e mais problemáticos. Há um aumento significativo do consumo de cannabis considerado de risco elevado. Portanto, menos pessoas a consumir, mas os que consomem têm padrões de consumo mais problemáticos. Risco elevado, sobretudo entre os mais jovens, entre os 15 e os 24 anos. Há um aumento da dependência de cannabis entre consumidores. É mais preocupante pela grande diversidade de produtos de cannabis no mercado, alguns com elevada potência, alguns com a adição de canabinoides sintéticos, alguns sob a forma de produtos comestíveis, por exemplo. Enfim, há uma enorme variedade. Por outro lado, há um aumento de consumidores de cocaína e de problemas associados a estes consumos. E o aumento referido pelos utilizadores de problemas relacionados com o consumo de drogas nos últimos 3 anos. Problemas experienciados, nomeadamente ao nível de distúrbios emocionais, ao nível de gravidezes não desejadas, etc. Objetivando um pouco estes dados, temos aqui a prevalência de uso de qualquer droga nos últimos 12 meses e a prevalência do uso de cannabis. Podemos ver que no grupo populacional, ou na população geral, 15, 74 anos, de 2017 para 2022, houve um decréscimo da utilização de qualquer droga. Também no grupo dos 15 aos 34 anos houve uma diminuição significativa da prevalência total de consumo de drogas, nomeadamente, mais uma vez, à custa da diminuição do uso de cannabis. No Dia da Defesa Nacional, penso que os senhores deputados conhecerão, portanto, o Dia da Defesa Nacional é uma iniciativa do Ministério da Defesa que conduz os jovens mancebos e mancebas, não sei se existe o termo, de 18 anos, todos a frequentarem durante um dia uma unidade militar. E, mercê de uma profícua parceria com o Ministério da Defesa, nós temos a oportunidade de aproveitar esse dia para passar algumas perguntas a esses jovens sobre os seus consumos, os seus comportamentos aditivos e dependências. E aquilo que podemos ver é que no Dia da Defesa Nacional, nestes jovens de 18 anos, há também uma diminuição da prevalência do uso de qualquer droga e, mais uma vez, uma diminuição do uso de cannabis. Também o estudo em meio prisional, e realizámos em 2014 e recentemente, em 2023, um estudo, um inquérito em meio prisional, com a participação, com a colaboração estreita da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, podemos constatar que houve uma diminuição de consumos antes da atual reclusão, portanto, fora da prisão, e também dentro da prisão, ou durante a atual reclusão, considerando que alguns dos reclusos têm também saídas precárias, mas durante o período de reclusão há uma diminuição da prevalência de consumo. Realizámos também, em 2015 e agora em 2023, um inquérito nos centros educativos, tutelados também pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E também aqui se constata uma diminuição do uso de qualquer droga antes do atual internamento no centro educativo ou durante o internamento no centro educativo, dentro ou fora do centro, considerando também que os jovens saem durante o fim de semana para férias ou frequência de estágios. Eu não vou ler os números, mas seria demasiado fastidioso, mas eles estão aqui patentes. Agora, estes menos consumos, chamemos-lhe assim, são de facto, correspondem a riscos mais elevados, nomeadamente, fazendo a avaliação do risco de dependência de cannabis através de alguns instrumentos, nomeadamente o CAST, que é o Cannabis Abuse Screening Test, ou o SDS, constatamos que, de entre os inquiridos, há um aumento do risco, de consumos de risco, na população em geral, entre os 15 e 74 anos. Aqui há uma relativa estabilidade, mas no grupo dos mais jovens, 15 e 34, há um aumento do risco, e nos mais jovens ainda, 15 e 24, há um aumento muito significativo do risco, se compararmos 2012, 2017 e 2022. Se considerarmos apenas os consumidores, e nas mesmas datas, 2012, 2017, 2022, constatamos que há, de facto, um aumento do risco nestes consumos em todos os grupos etários, ou considerando a abrangência dos vários grupos etários. Se utilizarmos um outro instrumento, que é o Severity of Dependence Scale, que avalia o risco de dependência, constatamos também que há um aumento significativo em todos os grupos etários, ou considerando a abrangência destes vários grupos, com um aumento muito significativo entre os mais jovens, nos grupos 15-34 ou 15-24 anos. Aquilo que podemos também constatar é que há um aumento de consumos mais nocivos e problemáticos. Temos estimativas do número de consumidores problemáticos ou de alto risco nos últimos 12 meses. Há uma diminuição de consumidores de opiáceos e de consumidores de drogas por via endovenosa. Esta é a boa notícia. Mas há um aumento muito significativo de consumidores de cocaína, ou de cocaína, pó, ou cocaína de base crack. Se considerarmos o inquérito em meio prisional, constatamos, por exemplo, entre 2014 e 2023, que os reclusos referem, antes da atual reclusão, portanto fora da prisão, um aumento muito significativo do uso de cocaína, e nomeadamente o uso de cocaína crack. Entre 2014 e 2023, constata-se também, dentro da reclusão, dentro do estabelecimento prisional, um aumento do consumo de qualquer cocaína, também ele muito significativo. Portanto, a heroína parece, enfim, continuar a confirmar-se um decréscimo significativo de circulação no nosso mercado e no consumo por parte dos nossos consumidores, mas a cocaína está em crescimento. Veja ali o Dr. Artur Vaz, da Polícia Judiciária, e que diz que, de facto, tem sido uma atividade avassaladora naquilo que tem a ver com a passagem, com a entrada de cocaína no nosso mercado, e no qual a polícia e os seus parceiros têm sido extremamente eficazes, mas ainda assim há uma abundância de cocaína no mercado nacional e um correspondente consumo. Portanto, aquilo que destacaria no que diz respeito, enfim, aos consumos, são os problemas relacionados com o consumo de cocaína. Claro que há as outras todas. Há as novas substâncias psicoativas, há uma infinidade de novos produtos, de coquetéis extremamente agressivos e perigosos, mas ainda assim a fonte da grande preocupação com que nos debatemos nos dias de hoje tem muito a ver com este aumento do consumo de cocaína e, sobretudo, de cocaína crack. Outra realidade acontece, por exemplo, nas regiões autónomas dos Açores e Madeira, onde provavelmente até fruto da própria insularidade há uma maior circulação e prevalência de problemas relacionados com novas substâncias psicoativas, mas aqui no continente é esta a nossa realidade. Ainda pensando nos problemas relacionados com o consumo de cocaína, temos um aumento significativo do número de utentes em tratamento devido a consumos de cocaína. Há um aumento das overdoses ocasionadas com a presença de cocaína. Há um aumento dos processos de contraordenação por consumo de cocaína. Portanto, tudo isto aponta, de facto, e outros estudos ainda, todos eles apontam para o aumento da importância da cocaína no nosso mercado e na nossa realidade. Portanto, esta é talvez a tendência que, em termos de consumos, mais destacaria, é exatamente esta. Alguns indicadores de saúde, a evolução dos principais destaques. Gostaria de referir. Há um aumento do número de utentes a iniciar tratamento nos últimos 2 anos. Isto há alguma recuperação no pós-pandemia. Temos os valores mais elevados desde 2015. Há uma diminuição das doenças infecciosas, como hepatite C e VIH, portanto, há tendências positivas a este nível. Contudo, há novas infecções por VIH nos novos utentes, nos últimos 2 anos, e nos utentes readmitidos em 2023, no grupo de pessoas que injetam. Há uma persistência de diagnósticos tardios de VIH associados à toxicodependência. Continuamos, embora tenha havido um decréscimo muitíssimo significativo na importância desta coorte de injetores para os números globais do VIH, o que é facto é que continuamos a ter um diagnóstico que é realizado tardiamente nesta população. E depois, em termos de tendência negativa, um aumento das overdoses. Tivemos nos últimos 3 anos os valores mais elevados desde 2009. Isto ilustra, enfim, a perigosidade dos tais cocktails, das misturas e por aí fora. Quanto aos utentes que iniciaram tratamento no ano, temos repartido pelos novos utentes e os utentes readmitidos, temos uma tendência de crescimento nos últimos dois anos, com 3.621 doentes em tratamento no ano 2023. As overdoses têm tido esta evolução. Nós tínhamos nas década de 80 e 90, sobretudo na década de 90, tínhamos valores à volta dos 350 mortes por ano, coisa do género. Houve uma queda muito significativa na primeira década deste século. Até 2016 é que o número de mortes por overdose mais baixo que constatamos no nosso país. E a partir daí tem havido uma tendência de crescimento que se consubstancia no ano 2023 com a ocorrência de 80 mortes por overdose. Esta é naturalmente uma das preocupações centrais. Por outro lado, temos as tendências, os principais destaques no que tem a ver com os mercados. Constata-se uma diversidade de substâncias no mercado e algumas apresentam-se sob novas formas ou misturas. Já referir, há um aumento da potência e da pureza em 2023, circulam substâncias ou produtos com muito maior, mais elevada pureza em termos da substância de princípio ativo. O AX tem o valor mais elevado nos últimos 10 anos, o valor em termos de teor de THC, não só. O ecstasy, a cocaína, a base e o crack têm os valores mais altos nos últimos 5 anos. As quantidades apreendidas em 2023 têm vindo a crescer. Cresceu o AX, a liamba e a cocaína, isto no mercado a retalho, com os valores mais elevados dos últimos 10 anos. Em quase todas as drogas temos os valores mais elevados dos últimos 10 anos. Isto se considerarmos o mercado por grosso, as grandes apreensões, grandes quantidades. A cocaína e a cannabis têm também os valores mais elevados dos últimos 10 anos em todos os segmentos, do mercado a retalho ou por grosso. Há aqui desafios adicionais no combate ao tráfico, nomeadamente os mercados digitais, a possibilidade de encomendar drogas pela internet e receber em casa, também utilizando serviços de entrega rápida, portanto há aquilo que vamos chamar a uberização das drogas, da distribuição das drogas, e depois tudo o que está ligado a este mundo, a corrupção, a violência associada ao tráfico, o aumento do tráfico de cocaína, enfim, realidades com as quais nos vamos confrontando cada vez mais. Passando agora às questões do álcool, e com a mesma lógica, as grandes tendências. Podemos constatar uma diminuição da idade média do início de consumo. Consumos em idades mais precoces do que no ciclo anterior. Um aumento do consumo recente, nos últimos 12 meses, e atual, considerando os últimos 30 dias, de bebidas alcoólicas, na população em geral. Um aumento da prevalência de embriaguez severa. Há agravamentos transversais em ambos os sexos e na maioria dos grupos etários. Há um aumento dos consumos de risco elevado e dependência. No que diz respeito à dependência, a prevalência quase quadruplicou nos últimos 10 anos. Há um risco elevado de dependência entre os 15 e 24 e entre os 25 e 34 e há uma prevalência de dependência em grupos etários mais avançados. Considerando a prevalência de qualquer bebida alcoólica, e temos a prevalência dos 12 meses e dos 30 dias, constatamos um aumento no que diz respeito aos 12 meses, há um aumento no que diz respeito ao uso atual por comparação de 2017 para 2022. No último ano, exato. Desculpa. Sempre. No último ano, os últimos 30 dias. No que diz respeito à prevalência de embriaguez severa, constata-se também, no grupo etário dos quinos, na população geral 15 aos 74 anos, há um aumento de embriaguez severa nos últimos 12 meses e, no que diz respeito ao grupo dos 15 aos 34 anos, esse aumento é ainda mais significativo. Portanto, a embriaguez ocorre com maior prevalência no grupo etário mais jovem. A avaliação do grau de dependência através do AUDIT, que é o Alcohol Use Disorders Identification Test, identifica aqui também um aumento do risco elevado de uso nocivo no grupo, na população em geral, 15 aos 74 anos, com um risco de dependência de 1.1 identificado em 2022, e no grupo mais jovem há também a prevalência de risco de consumos de risco elevado, embora com níveis de dependência menos significativos. No tal Dia da Defesa Nacional, que já vos falei, da possibilidade de passarmos o inquérito, constatámos uma diminuição do consumo recente e atual de bebidas alcoólicas entre os jovens de 18 anos. Há uma descida em 2023, depois de uma estabilidade em 18 e 22. Contudo, constata-se, isto é aqui algum elemento de viragem, constatam-se prevalências de consumo nas raparigas superiores aos rapazes. Há um aumento da prevalência de binge e embriaguez. Portanto, teremos menos pessoas a beber, também neste grupo etário, mas aqueles que bebem têm uma maior prevalência de binge e de embriaguez nos consumidores. As prevalências de binge e de embriaguez entre as raparigas são próximas às dos rapazes. Por outro lado, o relato de problemas relacionados com o consumo de álcool sofreu também um aumento relevante nos últimos 3 anos. Nos últimos 2 anos reportaram mais a experiência de problemas, nomeadamente problemas de esfera emocional e gravidezes não desejadas. São os problemas mais comumente referidos. Portanto, diria que, em termos de prevalências, podemos ver aqui uma ligeira inflexão no final desta linha, desta curva, portanto, haverá uma menor prevalência de consumo de qualquer bebida alcoólica no nosso país, na população em geral. Contudo, há um aumento do binge de embriaguez. Diria que há menos pessoas a beber, mas os que bebem exageradamente, com padrões de risco. A tal experiência de problemas relacionados com o consumo de álcool nos últimos 12 meses tem também aumentado, como se vê aqui no gráfico, e significativamente, sobretudo nos últimos anos. Em termos de indicadores de saúde relacionados com o álcool e na população em geral, há um aumento de utentes a iniciar tratamento nos últimos 2 anos. Temos os valores mais elevados de pessoas em tratamento por problemas relacionados com o consumo de álcool desde 2010. No entanto, há uma diminuição dos internamentos hospitalares com o diagnóstico principal atribuível ao consumo de álcool. Pelo segundo ano consecutivo, houve uma descida nestes valores. Houve um aumento de internamentos hospitalares com diagnóstico principal e secundário. Se somarmos diagnóstico principal e secundário, temos valores de 2023 e 22, são os mais elevados nos últimos 5 anos. Há uma diminuição das prevalências e de novas infecções por hepatite C nos doentes em tratamento por consumo de álcool, uma diminuição da mortalidade por intoxicação alcoólica, já houve um ano, não sei precisar neste momento, em que tivemos mais mortes por intoxicação aguda alcoólica do que por overdose de heroína, por exemplo, ou overdoses ocasionadas por outras drogas. Esta mortalidade por intoxicação aguda tem vindo a baixar. Também tem vindo a baixar o número de vítimas mortais de acidentes de viação sob influência do álcool. Em 2023, foi o segundo valor mais baixo dos últimos 10 anos. Estas são as boas notícias. Temos aqui, enfim, a evolução do número de utentes que iniciaram tratamento no ano, a evolução dos internamentos hospitalares, aqui a rosa no gráfico da direita, diagnóstico principal, e o diagnóstico principal ou secundário tem uma ligeira subida em 2022, mas depois com alguma estabilização em 2023. As prevalências das novas infecções de hepatite C têm vindo a baixar, as intoxicações alcoólicas também, as vítimas mortais em acidentes de viação baixaram neste último ano, também de forma, enfim, relativamente significativa. Agora, quanto a alguns indicadores sociais e legais, há um aumento da referenciação pelas CPCJs relativas a comportamentos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas que afetam o bem-estar e desenvolvimento das crianças e jovens, quer por familiares, quer por eles próprios. Há um aumento dos crimes por condução com taxa de alcoolemia superior a 1,3 gramas por litro. São os valores mais elevados dos últimos 10 anos. Há um aumento de reclusos condenados por crimes de condução em estado de embriaguez. Também aqui há um aumento nos últimos 3 anos. Há uma diminuição da criminalidade praticada sob o efeito do álcool. Na população reclusa, a relação entre a prática de crimes e o álcool era de 28% em 2014, baixou para 18% em 2023, e quanto aos jovens internados em centros educativos, também de 2015 para 2023, baixou de 42% para 30% a relação entre esta prática de crimes ou, enfim, outros delitos e o consumo de álcool. Aqui a ilustração do que vos dizia relativamente à exposição ou à prática de comportamentos relacionados com bebidas alcoólicas, isto nos jovens avaliados pelas comissões de proteção de crianças e jovens, e os crimes por condução com taxa de alcoolemia superior a 1,2, temos aqui uma elevação muito significativa nos últimos 2 anos, 22 e 23. Quanto aos mercados, há um aumento da venda de bebidas alcoólicas, são os valores, em 2022 e 23, temos valores mais altos dos últimos 10 anos, em quase todos os segmentos das bebidas alcoólicas. Continua a constatar-se um aumento, um acesso a bebidas alcoólicas por parte de menores muito fácil, e uma percepção de facilidade no acesso às bebidas alcoólicas por os jovens, muitos deles não têm a idade legal para aceder a essas bebidas. Há um início de consumos em idades muito precoces, uma percepção de fácil acesso, e importante franja de menores adquirir bebidas alcoólicas, apesar de proibido, sem nenhuma dificuldade. Temos na prática estratégias regulatórias menos restritivas para as bebidas alcoólicas do que para outros produtos similares, do ponto de vista da saúde pública. Isto, do nosso ponto de vista, existe também um esforço suplementar em termos de controle. Portanto, os grandes desafios têm a ver com a regulação, regulação, e falamos de alguns aspectos também que têm a ver com a forma de expor bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais, supermercados, etc., mas também publicidade e uma política de preços. Portanto, desafios de regulação, fiscalização à venda de bebidas alcoólicas a menores são os principais. Temos aqui também a evolução de introdução no mercado de novas bebidas alcoólicas e as correspondentes receitas fiscais. Assistimos a um aumento na introdução de bebidas alcoólicos, um aumento na introdução de cervejas, de outras bebidas fermentadas, de produtos intermédios, bebidas espirituosas, em relação ao vinho há uma relativa estabilidade. E o total das receitas fiscais tem tido um aumento também sustentável. Bom, e para já, ficava por aqui e peço desculpa ter levado tanto tempo, passava a palavra.
Faz favor, senhor Dr. Manuel Cardoso.
Muito obrigado, senhora Presidente. Bom dia a todas e a todos. Peço desculpa por fazer a apresentação tão bem sentado, mas realmente para podermos acompanhar o que estamos a apresentar tem mesmo que ser aqui, porque no púlpito não dá para fazer isso. O Dr. Galão falou-vos do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências, foi aprovado em Conselho de Ministros apenas em 2023, ainda que o seu período de vigência seja de 21-30. Uma segunda nota, o Dr. Galão também referenciou a criação ou a nova legislação sobre as estruturas de nação, alargando as competências ao jogo e à internet, as competências do Coordenador Nacional e destas estruturas de coordenação. E refiro isso porque este Plano Nacional é construído, é desenhado por todas as áreas governativas, ainda que sob orientação ou sobre, digamos assim, uma coordenação do Coordenador Nacional e do ICAD por inerência, mas é construído, digamos, por todos os parceiros das 17 áreas ministeriais envolvidas nesta problemática. Este Plano Nacional tem como princípio fundamental, para além do humanismo e do pragmatismo que caracterizam a política portuguesa na área da droga, da toxicodependência, do uso nocivo do álcool e agora também do jogo, tem como princípio fundamental a centralidade no cidadão. E a centralidade no cidadão, pensando nesse cidadão em qualquer momento do seu ciclo de vida. O cidadão por nascer, na primeira infância, na adolescência, na escola, o jovem adulto, na idade adulta ou mesmo numa idade mais avançada, são objeto deste plano. Além deste momento do ciclo de vida, o contexto em que o cidadão se move, seja o contexto familiar, contexto escolar, a comunidade, o desportivo, o ocupacional ou laboral, o contexto recreativo, qualquer desses contextos são e devem ser abordados neste plano de intervenção. Pensando no cidadão, três pilares informam o plano. O primeiro, empoderar o cidadão, depois cuidar o mesmo cidadão e proteger, se necessário. Em relação ao empoderar, três objetivos fundamentais. O primeiro objetivo pretende criar condições, ou empoderar, né, fortalecer a capacidade do cidadão para gerir a sua relação com os comportamentos e, na medida do possível, ter comportamentos saudáveis. O segundo objetivo tem a ver com a necessidade de criar condições para que aqueles que têm mais dificuldade em entender as mensagens gerais, digamos, de uma prevenção universal ou de uma intervenção mais universal, poderem perceber melhor e facilitar-lhes o acesso, digamos que, aos serviços para melhor serem cuidados, se necessário. E o terceiro objetivo tem a ver com a criação de condições ambientais para que o cidadão tenha comportamentos saudáveis. E todos nós sabemos como isto é indispensável da nossa prática, do nosso dia-a-dia, as condições ambientais facilitam ou dificultam algum tipo de comportamentos. Ainda assim, quando, apesar de toda a intervenção desta área do empoderamento, da prevenção, o cidadão tem comportamentos aditivos, precisamos de cuidar desses cidadãos que têm comportamentos aditivos. Dois grandes objetivos. O primeiro é a equidade no acesso. Não importa a situação do cidadão e as suas características, digamos assim, todos devem ter igualdade na capacidade de acesso. E o segundo objetivo é que, para haver igualdade de acesso, tem que haver disponibilidade de serviços em igualdade de circunstâncias para todos os cidadãos e com todas as capacidades ou com todas as características de qualidade que todos os cidadãos merecem. Portanto, esse seria o segundo objetivo do cuidar. No pilar proteger, o primeiro objetivo, que será aqui o sexto, é a tentativa de reduzir os riscos de exposição ao consumo de substâncias, inclusive através daquelas medidas que o Dr. Golão falava no seu último slide, nomeadamente a regulação, a fiscalização. Isso são criar condições para que o risco de comportamentos seja menor e a existir tenha consequências menos graves. Quando falamos das substâncias ilícitas, a publicidade e as características de preços não são chamadas aqui porque são ilegais, mas quando falamos do jogo ou quando falamos no álcool, isso é absolutamente indispensável. Quando falamos do IABA e dos impostos, estamos a tentar criar condições que não facilitem um acesso demasiado grande aos consumos. E nós sabemos que em Portugal, por exemplo, as bebidas alcoólicas têm um preço extremamente baixo comparado com outros países europeus, e também aquilo que a investigação nos diz é que os preços influenciam sobremaneira os consumos, nomeadamente dos mais novos, e a prática e o risco de consumo daqueles que têm tendência para consumir em maior quantidade. Portanto, os que já têm algum problema, preços mais baixos levam a que haja muitos consumos. A publicidade, a disponibilidade, a facilidade de acesso, para além da qualidade inicial dos produtos, são condições fundamentais para conseguir controlar os riscos e a problemática relacionada com esses consumos. Depois, o proteger do crime propriamente dito, relacionado nomeadamente com o tráfico e com os crimes associados, também no âmbito das ilícitas, o acompanhar os mercados e fazer uma monitorização dos procedimentos. Esta segunda parte da apresentação tem a ver fundamentalmente com o quanto nós conseguimos, e transmitir-vos, nós conseguimos cumprir o que planeámos neste Plano Nacional e o que desenhámos em termos de metas e objetivos, ações, no Plano de Ação. Não vos vamos falar de cada uma das ações ou das atividades, mas vamos-vos falar, digamos, das atividades em termos gerais que foram desenvolvidas por cada uma das entidades que nesta área da governação connosco trabalham. E vamos falar-vos também porque, para podermos fazer esta apresentação, a investigação e a informação é indispensável. É indispensável também garantir a formação dos profissionais que trabalham na área e a cooperação e a atividade internacional, porque claramente, costumo dizer, nós não estamos sozinhos nesta problemática e, portanto, precisamos dessa relação. Então, começando pelo primeiro pilar, que é o empoderar, falar-vos, em primeiro lugar, daquilo que são as ações que têm a ver com o criar competências ou fazer com que as pessoas, o cidadão, tenha mais competências. O primeiro, que é desenvolvido, o programa Eu e os Outros, desenvolvido pelo ICAD, que envolveu 96 escolas, 207 educadores, mais de 3.700 crianças. O Eu e os Outros é um programa de prevenção universal, Ministério da Saúde, ICAD. O segundo tem a ver com as escolas e a intervenção nas escolas, nas competências educativas desenvolvidas pelos agrupamentos. Nós tivemos mais de metade dos agrupamentos escolares a fazer uma intervenção de promoção da saúde e a maior parte delas a trabalhar as questões dos comportamentos aditivos e dependências. Vemos no gráfico que, entretanto, acompanha que há um aumento dos agrupamentos escolares que têm uma atividade elevada e nesta área da promoção da saúde. Depois, ações de sensibilização. Temos o programa Escola Segura, quer da PSP, quer da GNR, e vemos os números muito elevados, quer de alunos abrangidos, quer de escolas abrangidas, por cada uma das forças de segurança. A Casa Pia de Lisboa, com intervenções também preventivas, e aquilo que o Dr. Golão já referia do Dia da Defesa Nacional. Permito-me uma referência ainda complementar ao que dizia o Dr. Golão. Quando falamos de jovens de 18 anos que têm que ir ao Dia da Defesa Nacional, estamos a falar dos jovens de 18 anos. Quer o inquérito que é aplicado, quer a intervenção que é feita, naturalmente 55 mil em 93 mil são apenas 60%, não tivemos uma ação direta com todos os jovens de 18 anos, mas ao Dia da Defesa Nacional vão praticamente todos os jovens de 18 anos. O que significa que nós temos aqui uma população que é praticamente o universo da população que queremos abranger, e daí a referência e a relevância na nossa perspectiva de ter contado com 60% ou intervido junto de 60% destes jovens de 18 anos, e o inquérito e os valores que foram apresentados são dos 93 mil, porque praticamente todos eles responderam. A promoção juvenil, o Instituto do Desporto, da Juventude e Desporto, também tem, através do programa Cuida-te, várias intervenções, várias ações, mais de 28 mil jovens acompanhados e também jovens trabalhados no âmbito da promoção da literacia em saúde. Depois, numa intervenção mais direta naquilo que chamamos a prevenção indicada, 16 mil jovens são atendidos no âmbito do ICAD nestas prevenção indicada, portanto consultas específicas, e numa intervenção preventiva em meio laboral, também aqui algum trabalho que fazemos, quer em termos de elaboração de documentos orientadores, estamos a reformular os documentos de intervenção em meio laboral que foram criados há alguns anos atrás. Muitas ações ou algumas ações de informação e formação, mais de 2.500, e temos mais neste momento empresas ou autarquias envolvidas em projetos de saúde ocupacional que são, de certo modo, desenvolvidos a partir do ICAD com essas entidades. Ainda no âmbito do empoderamento, o Dr. Golão já referiu, o Fórum Nacional Álcool e Saúde, aqui a representação dos membros, 84 membros do Fórum, tem que ter representação nacional, temos membros da administração pública, da economia social, das sociedades científicas e associações profissionais e também os produtores, a produção, a indústria e os agentes económicos. As percentagens de cada um dos grupos estão ali definidas, não é propriamente importante, mas é significativa esta representação mais ou menos equilibrada. e a dar-vos aqui alguns exemplos das entidades ou dos membros, associações de hotelaria, dos vinhos e espirituosas, das cervejas, no âmbito da indústria e entidades económicas, mas também a publicidade, etc. No âmbito da economia social, a Confederação das Instituições de Solidariedade Social, o Conselho Nacional da Juventude, a União das Misericórdias, a administração pública, praticamente todas as áreas que são também áreas governativas do Conselho Interministerial fazem parte, e as sociedades científicas, estes são apenas alguns exemplos, 84, não estão aqui os 84, naturalmente, mas o Conselho de Reitores das Universidades, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho, são algumas das sociedades científicas que são indispensáveis para que da discussão que acontece no fórum possa haver, digamos que um alargamento, permito-me dizer, da literacia, do conhecimento dos problemas relacionados com o uso nocivo do álcool, e que com isso conseguimos mobilizar a sociedade civil fundamentalmente e a percepção daquilo que são os problemas relacionados com esses consumos. Ainda dentro do âmbito do empoderar, consideramos a dissuasão da toxicodependência. A dissuasão da toxicodependência é para nós, sendo um momento de contraordenação em relação às pessoas, aos cidadãos que são apanhados pela polícia a consumir uma substância ilícita, mas para nós são um momento, o primeiro momento, o primeiro contacto destes jovens com, neste caso, o próprio Ministério da Saúde, uma vez que as comissões de dissuasão da toxicodependência estão integradas dentro do Ministério da Saúde. E esse primeiro contacto pode fazer toda a diferença no processo ou no seguimento da sua relação com os consumos e com as substâncias, neste caso, apenas as substâncias ilícitas. Admitiremos a discussão de que isto possa ser alargado, nomeadamente também às questões do álcool e à condução sobre o efeito do álcool na situação de crime. Acima de 1.2, penso que seria uma abordagem que a Assembleia, que os senhores deputados poderiam depois pensar, e teremos tempo para, ou não, para discutir isso. Então, os processos instaurados em 2023 foram estes, que estão aqui, 11 mil e alguns, têm vindo a aumentar. Os indiciados foram 10.400 e destes aguardam ainda a classificação ou diligências processuais. 3.700, quase 800, foram considerados como toxicodependentes e mais de metade foram enviados, encaminhados para tratamento, e dos outros considerados não toxicodependentes, ainda assim, foram referenciados para estruturas de apoio especializado no âmbito das substâncias psicoativas. Portanto, há aqui uma tentativa, como eu dizia, de ajudar estes jovens a relacionarem-se com os seus comportamentos ou os seus consumos. Aqui, a comparar 2022 e 2023, nos dois gráficos laterais, podem ver 2022 e 2023 que há um ligeiro aumento do risco moderado por redução do baixo risco. Não houve alteração do risco mais elevado, mas, digamos, há alguma estabilidade, mas isto vem de encontro aos dados apresentados pelo Dr. Gualão, nomeadamente em relação à cannabis e ao risco de dependência da cannabis. Aqui é representado também nesta abordagem, o mesmo em relação à cocaína, que também houve um aumento, digamos, de indiciados relacionados com os consumos de cocaína. Depois, de todos aqueles que foram encaminhados, vamos, digamos, é um reforço dos mesmos dados, temos aqui 13% de alto risco. Reparem que o alto risco em termos gerais era apenas de 10%, o risco moderado 68%, também bem superior aos 55% ou 58%, mas aqui naturalmente que os membros das CDTs aquilo que fazem, ou das comissões, o que fazem é tentar encaminhar para a ajuda os que, na sua perspectiva, mais têm necessidade desse encaminhamento. E depois uma intervenção precoce também de 4.800 indiciados. Significa que, apesar da lei determinar que apenas a partir dos 18 anos estes indiciados devem ser presentes às comissões, não quiseram os presidentes das comissões deixar de responder para esses jovens que, apesar de tudo, lhes chegam, lhes são enviados e fazem estes procedimentos de encaminhamento para evitar que eles, digamos, caiam em situações de risco mais grave. Depois do empoderar, o segundo pilar é este do cuidar, e portanto aqui vamos falar de cuidar, não é? O ICAD não consegue, e a estrutura que hoje tem o ICAD e que tinha o IDT de resposta, nos centros de respostas integradas por todo o país, não consegue responder a todas as necessidades que são identificadas. E aquilo que hoje é a maior visibilidade dos consumos, nomeadamente ilícitas, tem que ser gerido, tratado, cuidado a um nível diferente, a um nível a que nós chamamos Plano Operacional de Respostas Integradas, que significa ou que pretende identificar os problemas nos territórios específicos da Avenida de Ceuta, ou do antigo bairro do Aleixo, ou do bairro de ali de Coimbra, que precisa também deste tipo de intervenção. Como é que é? Exato. Então, o diagnóstico nesses territórios é um diagnóstico, digamos, mais aprofundado, mais preciso, para nos dizer o que é que o ICAD, o Estado, não consegue fazer diretamente naquela população com a intervenção que tem desenhada para o todo nacional. E nessa perspectiva, criámos ou identificámos os territórios, definimos projetos, áreas lacunares, e esta é a intervenção que é feita nessas áreas. 14 projetos na área da prevenção, fundamentalmente prevenção seletiva, 42 projetos na área de redução de riscos e minimização de danos, o SAI que visitámos ontem, os centros de acolhimento, as equipas de rua, as carrinhas que administram metadona estão nestes projetos. O tratamento, apenas duas unidades que pretendemos que venham a ser, ou dois projetos que venham a ser internalizados no ICAD, porque este é uma área que deve ser assumida especificamente, e depois projetos de reinserção, 18 projetos de reinserção, sendo ao todo 76 projetos. Reinserção porque é absolutamente indispensável. Se nós não conseguirmos dar resposta às pessoas, colocá-las a serem cidadãos de corpo inteiro, permitam-me usar a expressão, então provavelmente ser-lhes-á mais difícil gerir as suas dependências. Este é o valor do custo do Plano Operacional de Respostas Integradas, 5 milhões e 400 mil. Não digo que é o orçamento que não temos neste momento, mas pode o Dr. Golão depois dizer isso. E depois a intervenção terapêutica, aqui sim, no âmbito do ICAD, os tais 24 mil utentes, 38 mil no total, 24 mil de ilícitas, 14 mil de álcool, a serem, digamos, cuidados nos centros de respostas integradas. Também foi a opção estratégica do Estado fazer contratualização, convenção com unidades privadas para internamento. Apesar de termos algumas unidades públicas, a grande maioria da intervenção em internamento em comunidades terapêuticas e desabituação, unidades de alcoologia ou comunidades de desabituação alcoólica, são privadas, e por isso estes dois valores que têm aqui. As setas indicam que em 2023, em relação relacionado com 2022, houve um aumento de cada uma das respostas, à exceção das unidades de desabituação públicas. Depois aqui dos novos utentes, o Dr. Golão já tinha apresentado isto, de qualquer modo, apenas mostrar-vos em relação, os novos utentes, quer de drogas, quer de álcool, perceberem aqui a relação entre uma coisa e outra, e depois, em relação às drogas, dar-vos esta nota que várias vezes referenciamos da redução sistemática dos últimos anos dos novos utentes cujo problema é o consumo de heroína. 15% dos novos utentes neste momento, ou 2023, têm vindo a diminuir, têm vindo a aumentar os novos utentes, os consumidores de cocaína, e o valor mais alto ainda é significativamente mais alto o dos consumidores de cannabis. Depois, no âmbito da reinserção, enfim, de todos os diagnósticos de necessidades para cada uma destas áreas, saúde, proteção social, emprego, cidadania, habitação, lazer e educação, a vermelho, a barra que vos mostra os casos ou a percentagem dos casos que conseguimos resolver ou que as equipas conseguiram resolver em relação àqueles que foram diagnosticados e tratados. Enfim, eu gosto muito destas percentagens. Na nossa perspectiva, são muito significativas. Se representassem todos aqueles que tinham necessidades, então seriam absolutamente fantásticos. Mas tememos que não... Exatamente. Está aqui a Sra. Presidente a dizer que há muita situação que não é visível, que é escondida e, portanto, não conseguimos atuar a esse nível. No âmbito do proteger, estamos a falar fundamentalmente da oferta e, portanto, voltamos às questões da oferta relacionadas com a oferta de substâncias ilícitas, os sistemas de vigilância e fiscalização tecnologicamente mais avançados, mais mecanismos de suporte operacional na investigação no plano financeiro, também o aumento da investigação, nomeadamente na Dark Web, depois a cooperação entre as várias forças de segurança e também em termos de, internacionais, para garantir um maior reforço do controle ao longo das fronteiras externas da União Europeia, quer no espaço transatlântico, quer euroafricano. Mais uma vez, o reconhecimento às forças de segurança, nomeadamente à Polícia Judiciária. Ainda em relação à intervenção destas forças de segurança, foram detectadas 129 plantações de cannabis, quase 9 mil plantas, também uma plantação de ópio, o que é significativo, e penso que pela primeira vez o desmantelamento de um laboratório clandestino de transformação de pasta de coca, que é, digamos, a nova forma que os traficantes estão a ter, trazem, digamos, a pasta para depois aqui trabalharem, aqui, não em Portugal, na Europa. Portanto, enquanto antes a coca vinha já acabada, purificada, agora estão a fazer esse trabalho na Europa. Diversas apreensões aumentaram, o Dr. Golão já o referiu, e eu sei que o tempo já está a ser ultrapassado, ou o nosso tempo está a ser ultrapassado, mas aumento das apreensões de ecstasy, da haxixe, de liamba, também o Dr. Golão já tinha falado nisso. Mais interventores e apreensões de bens, de viaturas, de armas, também de modo muito significativo. Enfim, predomínio da cannabis naturalmente, o aumento do crack em circulação no país, também a maior visibilidade do ecstasy e a diversidade das drogas que são encontradas. Em relação ao álcool, a fiscalização relativa à disponibilidade e venda de bebidas alcoólicas não teve o mesmo, ou não acompanhou o que se passa no caso das ilícitas. Há uma redução da fiscalização, ainda que tenha havido algumas infrações, mas podemos ver aqui também uma redução significativa nas contraordenações com a disponibilização de bebidas alcoólicas a menores, por exemplo. Depois, por último, ia falar-vos daquilo que é a intervenção nas áreas transversais, a informação e investigação, a comunicação e formação e as relações internacionais e qualidade. Vou tentar ser breve, porque, como dizia, o tempo já se esgotou. Realmente nós conseguimos ter neste ano, depois da pandemia, um aumento da melhoria do sistema de informação, ou a melhoria do sistema de informação, a intervenção dos serviços-fontes, uma sinergia muito grande e uma intervenção muito grande dos nossos investigadores, dos investigadores nacionais nesta área. É uma luta que dura há muito tempo, mas os últimos anos, nomeadamente com a participação na Lisbon Addictions, no grande evento de investigação na área dos comportamentos aditivos a nível mundial, que tem sido desenvolvido em Portugal e que é co-organizado também pelo ICAD e pelo Observatório Europeu, com mais dois parceiros externos, tem feito com que os investigadores nacionais se tenham aproximado e tenham feito muito trabalho nessa área. Não apenas os investigadores que convidamos para trabalhar connosco, para vos podermos apresentar os trabalhos que foram apresentados aqui, das várias prevalências, etc., mas também toda a investigação que é feita nas universidades e que é muito significativa. Depois, iniciativas promotoras das conexões ou da ligação entre a ciência, as decisões e a ação. Também aqui a intervenção e o trabalho, nomeadamente para a elaboração destes relatórios digamos, iniciativas promotoras da literacia, que era um dos campos do empoderamento. Depois, no que toca à comunicação e formação, várias intervenções, não feitas apenas pelo ICAD, mas também, nomeadamente esta, pela ANSR, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que todos vocês acompanham, o acompanhamento relacionado com os órgãos de comunicação social, as intervenções em newsletters nos vários meios de comunicação, também a intervenção nas redes sociais, os conteúdos colocados nas redes sociais, e depois a formação, quase 250 ações de formação científica, o número de profissionais está aí identificado, mais de 5.700, ações de sensibilização, videoconferências, as videoconferências SICAD, ou ICAD agora, que habitualmente têm acima de 250, 300 participantes, e os vários estados e os 400 que são feitos no ICAD. Em relação à qualidade dos documentos, a criação de documentos técnicos normativos para as várias áreas de intervenção, e depois grupos de trabalho, nomeadamente na área da saúde ocupacional, mas também no âmbito da Casa Pia de Lisboa, noutras áreas ligadas aos problemas, quer da internet, quer do jogo. Protocolos, nomeadamente para o meio laboral, como dizia, as várias autarquias com que trabalhamos, e o eu e os outros, deixar-vos aqui esta referência, quer a intervenção, o trabalho que é feito não a nível apenas do continente, mas também nas regiões autónomas, e já agora a relação que é feita com este projeto, também com Cabo Verde portanto, uma ligação e que tem relacionada com a cooperação que tem sido muito significativa. Em relação ao não estarmos sós, as relações internacionais, aqui uma intervenção partilhada com as várias áreas da administração pública, não apenas do Ministério da Saúde. Fazemos a representação internacional, quer ao nível das Nações Unidas, do Grupo Pompidou ou da Comissão Europeia. Somos o ponto focal no Observatório agora EUDA, disse bem, EUDA. E ainda, digamos, damos resposta à procura que nos é feita por vários Estados e órgãos internacionais, esta procura de perceber o que é o modelo português, mais de 50 visitas, para além dos convites para participar hoje muito mais online em várias conferências internacionais. Depois, a cooperação em eventos internacionais, já vos falei de Cabo Verde, mas também São Tomé e Príncipe e Moçambique, a trabalhar conjuntamente connosco. Ao nível da União Europeia, vários projetos em que estamos integrados, quer na área do álcool, quer na área das ilícitas, e aqui uma referência especial ao Copolad, que é um projeto europeu de articulação diretamente com os países da América Latina e que tem tido uma significância muitíssimo grande. Ultrapassei o meu tempo, agradeço-vos a vossa atenção, muito obrigado.
Em nome da Comissão de Saúde, Dr. João Golão e Dr. Manuel Cardoso, muito obrigada pela apresentação. E vamos passar agora ao grupo parlamentar do PSD. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Neste caso, a intervenção será dividida e passo a palavra então à Sra. Deputada Ana Oliveira e depois à Sra. Deputada Isabel Fernandes. Portanto, façam a passagem quando vos for mais oportuno. Por favor, têm 5 minutos.
Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e todos os convidados. E em nome do Partido Social Democrata, cumprimentar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso pela vossa presença aqui hoje. A apresentação de relatórios anuais em matérias tão sensíveis e ao mesmo tempo tão complexas como é o caso das drogas e das toxicodependências são fundamentais para todos nós. São fundamentais enquanto deputados da República, mas também para toda a sociedade, porque é a partir destes dados que adquirimos informação para uma verdadeira percepção da dimensão destas questões na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, mas também do impacto que estas problemáticas têm na sociedade, nomeadamente nas questões sociais e nas questões de saúde pública. Por isso, destacar a importância deste debate, aproveitando também esta audição para enaltecer o vosso trabalho ao longo de tantos anos, trabalho esse que tem garantido resultados que são reconhecidos para além das fronteiras do nosso país. O dia de hoje é muito para vos ouvir, para pensar e para avaliar todos os dados que nos trouxeram aqui. Para que convosco, com todas as instituições ligadas a estas causas, podermos trabalhar em conjunto. Destacava, entre muita informação, importante os seguintes indicadores. À semelhança do que se tem concluído nos últimos anos, a cannabis continua como uma das drogas com maior prevalência de consumo. Aliás, indicam nas vossas avaliações que existe um agravamento de dependência nos consumidores de cannabis, em particular em idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos. Valores que duplicaram no espaço de 5 anos e, se falarmos num espaço temporal de 10 anos, a dimensão é muito mais grave. Além disso, também referir o consumo de álcool de forma abusiva, que apresentaram níveis muito elevados nos jovens. Estas informações carecem de uma avaliação atenta de todos nós. O aumento de consumo de substâncias ilícitas e de álcool nos jovens é um problema sério e a sua facilidade de acesso também nos deve alertar. Os tempos estão a mudar de uma forma frenética e isso também deve ser uma verdadeira preocupação. Portanto, neste sentido, perguntava, relativamente aos jovens, à existência de novas substâncias do mercado, à existência de novas misturas, a uma maior disponibilidade, a um maior acesso das drogas, que soluções apontam para a diminuição destas questões? A outro nível, ao nível do trabalho de terreno, existe uma rede até bastante grande, se pensarmos num contexto nacional, ao nível nacional, ao nível educacional e de saúde. Mas nem sempre funciona de uma forma muito articulada e rápida, sendo que a rapidez na ação por parte das equipas muitas vezes é a chave para travar ou diminuir danos. As instituições, os seus programas, os seus tratamentos devem estar ao alcance de todos e numa perspectiva multidisciplinar. Portanto, neste sentido, fazia uma outra questão a vossas excelências, que qual é a vossa opinião nestes assuntos relacionados com as referenciações, encaminhamentos e desenvolvimento do trabalho no dia-a-dia. Ficaria-me por aqui agradecendo muito o vosso trabalho e dizendo naturalmente que podem contar com o PSD. Muito obrigada.
É a senhora deputada Isabel Fernandes, agora.
Muito obrigada, senhora presidente. Reforço os cumprimentos aos nossos convidados, ao senhor doutor João Golão e ao doutor Manuel Cardoso, e agradecer mais uma vez o trabalho exaustivo que nos trouxeram aqui. Quero também estender estes cumprimentos a todos os organismos e as entidades aqui presentes, agradecer esta partilha e esta forma articulada como enfrentamos e abordamos esta temática. É, sem dúvida, uma dimensão da sociedade, é uma dimensão dos problemas de saúde com a qual, em qualquer governo, em qualquer circunstância, nós vamos ter que lidar continuamente. Portanto, esta dimensão das dependências e dos consumos em matérias de drogas e toxicodependências é uma situação constante, e independentemente das mudanças que possam acontecer e que nós vamos ter que acompanhar, é uma responsabilidade de todos. Nesse sentido, também elogiar e dar aqui uma palavra relativamente àquilo que foi o trabalho que ontem fizemos na Comissão de Saúde, porque esta proximidade, esta abordagem das questões do ponto de vista também da nossa presença e não apenas de gabinete, mostra que a Comissão de Saúde está disponível e está aberta para fazer esta abordagem que tem que ser feita. O trabalho que nos trouxeram aqui, este exaustivo e esta forma como nos apresentam o retrato da realidade, é mais de metade do trabalho feito. Portanto, o que agradecemos, nós na verdade temos que refletir sobre ele e unir-nos em prol daquela que é a nossa visão do problema. Naturalmente o PSD tem a sua visão, focamos-nos aqui em dois aspectos muito importantes, que são os padrões de consumo e as alterações do padrão de consumo, e aqui um especial ênfase às idades e também ao consumo de cannabis e ao número também que tem aumentado das overdoses naturalmente, mas estes padrões que nós vamos acompanhar e queremos debater também convosco, e também um impacto da saúde pública, e aqui falamos, é uma preocupação nossa, tanto em termos de, ou seja, a segurança das comunidades, tanto em termos de saúde pública, como naquilo que respeita à própria segurança, porque esta questão é uma questão que envolve as pessoas que têm o problema, as pessoas que estão à sua volta e naturalmente as comunidades onde estão inseridas, e portanto é um problema transversal. De tudo o que nos foi dito, e trazem um plano e naturalmente trazem um trabalho que já está tão bem definido, que algumas questões vão ter que ser abordadas naturalmente por esta comissão. Eu pedia só se eventualmente, dada a vossa experiência longa nesta área, se relativamente à cannabis, que é de facto um flagelo neste momento, porque não havendo um aumento do número de dependências, há um aumento do risco, há um aumento da gravidade e do descontrolo e da dependência desta substância, se tem alguma posição nestas que são as políticas que nós também temos vindo a defender nos últimos anos, ou que temos em cima da mesa e que temos naturalmente que abordar com alguma robustez relativamente ao consumo do cannabis. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PS e tem a palavra a senhora deputada Susana Correia, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o doutor João Golão, o doutor Manuel Cardoso e na sua pessoa cumprimentar toda a estrutura do ICAD, os parceiros aqui presentes, o senhor presidente do INSA, a Agência Europeia das Drogas, doutora Maria Moreira, os representantes do Conselho Interministerial, todos os parceiros que acompanham esta problemática. Nós aqui no Parlamento também comemoramos os 20 anos da Estratégia Nacional da Luta contra a Droga e os resultados com que nos vangloriamos são resultado do vosso trabalho com todos estes agentes. O resultado que nos traz, este relatório que nos traz, Dr. João Golão, é para nós muito importante porque tem a evidência, tem os números, e nós valorizamos muito a importância da veracidade dos números para podermos depois poder desenvolver políticas que respondam às necessidades das pessoas. Devo-lhe dizer que ao longo desta legislatura, mas mais da última legislatura, muitas vezes podemos perceber a vossa preocupação com um erro crasso que foi, em 2011, a extinção do IDT. E todas as controvérsias, as barreiras, as consequências que poderia estar a colocar em causa todo este trabalho desenvolvido da estratégia do combate à droga no nosso país. Portanto, agora estamos mais tranquilos e, de certa forma, os desafios são diferentes, mas este nós tivemos a oportunidade, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a oportunidade de acompanhar e de, felizmente, ter agora uma nova solução. Ao que o relatório nos diz respeito, eu trazia aqui três temas distintos como vocês puderam apresentar, a questão das drogas e toxicodependência, a questão do álcool e a questão do plano de ação. Relativamente às drogas e toxicodependência, apesar de nós percebermos que poderá haver uma diminuição da prevalência, há um conjunto de novos desafios que merecem a nossa atenção. Na parte da regulação, a intervenção do Parlamento e mais do que a apresentação de um relatório, isto deve ser um exercício também de nós sermos parceiros no trabalho que temos de desenvolver. Eu ontem não tive a oportunidade de estar presente na visita que esta Comissão de Saúde fez, mas já visitei noutra legislatura aquele local e sabemos que há ali um conjunto de desafios que a própria Assembleia da República deverá participar e deixo para os últimos 60 minutos que terão na questão da prescrição, do caminho que nós criamos ou não criamos para o tempo que se demora ao momento do tratamento, o percurso da prescrição, a questão das competências ou das barreiras aos profissionais de saúde e podermos aqui também na questão do financiamento. À questão da droga e toxicodependência, temos aqui um aumento do risco, um risco elevado e a diversidade de produtos. Como é que nós aqui podemos ter uma melhor intervenção? Relativamente ao álcool, os números que nos apresentam são números que nos devem deixar alerta. Embora, como bem disse, nós temos menos pessoas a consumir, mas os riscos são mais agravados, as consequências são maiores e a longo prazo poderemos ter aqui um problema grave na nossa sociedade, que importa a prevenção. Como é que nós podemos intervir aqui na prevenção, desde logo na regulação? Nós entendemos que o trabalho que foi feito ao nível da regulação é um trabalho muito positivo, mas o Dr. Galão teve a oportunidade de nos dizer aqui que não está a funcionar. Nós conseguimos ter muito acesso a consumidores demasiado jovens e a idade do acesso é cada vez mais jovem. E, portanto, esta é uma preocupação que eu gostava de deixar aqui. Portanto, a prevalência é menor, mas o risco é maior. Relativamente ao plano de ação que nos é apresentado, eu queria dizer que todos os agentes que nós temos na comunidade cada vez mais devem ser chamados a intervir, porque há a heterogeneidade do território, há o papel das autarquias cada vez mais envolvidas neste processo e há a questão do acesso, como é que nós estamos com as respostas em saúde, a proximidade, efetivamente estamos a responder de igual forma a todos os cidadãos que necessitam da nossa resposta, da resposta em saúde, ou se temos aqui algum conjunto de barreiras que tem a ver efetivamente com a forma como as instituições estão organizadas ou não, e se há aqui algumas melhorias a introduzir. Eu não poderia deixar de falar, por exemplo, de um último tema que tem sido muito debatido nesta casa, que tem a ver com o acesso dos estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde, se não temos também aqui esta problemática nesta área que estamos aqui também a debater. E se estamos a contribuir ou não para agilizar todo este percurso de quem mais precisa. E queria deixar, Dr. João Galão, eu sei que não é um tema para este relatório, mas há um conjunto de desafios que nós temos vindo a acompanhar que tem a ver com o jogo, com a internet e com os ecrãs e também com o tabaco. E isto, como estamos na Comissão de Saúde, implica no trabalho que é importante nesta Comissão da Prevenção e da Promoção da Saúde. E já falamos muito na área da educação, no número de horas que cada vez mais jovens passam nos ecrãs, eu penso que temos aqui um grande desafio também num consumo que poderá ser um consumo aditivo e que daqui a algum tempo estaremos a falar sobre ele. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra ao Senhor Deputado Armando Grave. Por favor, Senhor Deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Agradeço de forma especial ao Dr. João Golão, ao Dr. Manuel Cardoso e também ao Instituto para os Comportamentos Aditivos. E, desde já, o que deveria ficar para o fim, mas agradeço já a visita que nos proporcionaram ontem, onde nós constatámos uma realidade que, por exemplo, eu não reconhecia, nem conhecia. E também aí queria agradecer o vosso trabalho, o vosso esforço e, acima de tudo, essa dedicação que eu demonstrei lá, que, afinal, também é à causa pública, ou a uma das causas públicas. Muito obrigado, em nome do Grupo Parlamentar do Chega. O relatório destaca três tendências muito preocupantes naquelas cerca de 300 páginas. Uma menor prevalência de consumidores, mas consumos mais problemáticos, como aqui já foi referido. Apesar da redução do número de consumidores regulares, há um aumento do número do consumo de risco, nomeadamente entre os jovens de 15 aos 24 anos. O consumo de cannabis de alto risco quase duplicou nos últimos 5 anos e muito mais que duplicou na última década. Sublinha-se o facto dos consumos de cocaína e crack que aumentaram, o que reflete uma maior disponibilidade dessas substâncias e uma possível mudança do padrão de consumo. No ponto 2, o impacto negativo crescente na saúde pública. O número de pessoas que iniciaram tratamento por consumo de drogas atingiu os valores mais elevados desde 2015. As overdoses estão em subida desde 2017, atingindo os números mais altos desde 2009, como expõe no relatório. Embora as infecções por HIV e hepatite C tenham estabilizado, a proporção de novas infecções entre utilizadores de drogas injetáveis aumentou nos últimos anos. Ainda, o mercado de drogas em Portugal tornou-se muito mais diversificado e acessível. As apreensões atingiram níveis mais altos da última década, com destaque para o tráfico de cocaína por via marítima. Há também um aumento de utilização e acesso de mercados digitais, através dos mercados digitais e serviços de entrega rápida, como também já foi aqui referido, bem como uma crescente sofisticação na dissimulação dos produtos. Face a este cenário, coloco as seguintes questões. Tendo em conta o consumo preocupante do consumo problemático da cannabis e a maior circulação de cocaína e crack, considera o ICAD que a atual legislação e as campanhas de prevenção estão adequadas à nova realidade de consumo destas drogas em Portugal? O relatório indica que as infecções por HIV e hepatite C entre os consumidores de drogas injetáveis não desapareceram e há sinais de agravamento em alguns indicadores. Estão previstas novas estratégias para reforçar a prevenção e tratamento entre estes grupos mais vulneráveis? A crescente justificação das redes de tráfico e o aumento de violência associada exigem um reforço de medidas de combate. Considera o ICAD que os meios atualmente disponíveis para as forças de segurança são suficientes para enfrentar esta nova realidade? Por fim, no que respeita ao consumo de álcool, o relatório destaca um agravamento dos consumos de risco e da dependência, especialmente nos jovens. Que estratégias concretas propõe para travar este fenómeno e evitar que Portugal siga a tendência de outros países europeus, onde o consumo do álcool entre os mais novos já é uma gravíssima realidade? E ainda, por fim, e na sequência da visita de ontem à Quinta do Loureiro, à Aja do Pinhal, e tendo conhecimento do orçamento do Instituto, usado para o Instituto, como falei com o Dr. João Goulart já hoje de manhã, e tendo em conta a despesa e o benefício para a saúde das populações, gostaria de saber se consideram ser suficiente o orçamento que, entretanto, apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias. 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço muito a presença do Dr. João Golau e do Dr. Manuel Cardoso. É uma apresentação muito importante e relevante para o nosso trabalho, esta que tivemos aqui, mas também de outras organizações e instituições. Nós sabemos bem como Portugal foi pioneiro e inovador na política da droga e da toxicodependência nos últimos anos, não sempre num caminho linear, com avanços e recuos, mas de facto uma política pioneira, e nesta sala estarão seguramente muitas das pessoas e das instituições que contribuíram para que esse caminho fosse feito, e eu acho que esse agradecimento deve partir também da nossa parte, não enquanto deputados e deputadas, mas enquanto cidadãos e cidadãs de Portugal. Eu vou aproveitar a vossa presença aqui para tentar acrescentar às reflexões que nós precisamos fazer nesta matéria e relacionado com as respostas, nomeadamente na prevenção e na área da redução dos riscos. E aproveitar que estão aqui para nos ajudarem a perceber, de facto, de acordo com os dados do relatório, percebemos que há áreas de aumento de consumos, outras áreas de diminuição de consumos, mas penso que para a nossa intervenção era importante perceber também um contexto maior desta realidade, que é uma realidade muito complexa. Quando estamos a falar de aumentos de comportamentos aditivos e de dependências, é importante para a nossa intervenção saber se estamos a tratar de novos utilizadores ou se estamos a falar de recaídas, desde logo. Se esses dados existem, quais são as causas para nós estarmos a assistir a este tipo de aumentos de consumos? Se os serviços que existem estão ou não estão vocacionados para as evoluções que estamos a assistir? Por exemplo, quando falamos das respostas de consumos seguros, temos, eu ontem não pude estar na visita, mas já tive a oportunidade de fazer várias visitas, e temos sido sempre confrontadas com uma realidade em que, sendo uma resposta fundamental, determinante, obviamente, e muito valorizada, são respostas que normalmente, por exemplo, estão mais vocacionadas para receber utilizadores do sexo masculino e não tanto do sexo feminino. E que tipo de intervenção é que nós temos que ter para chegar a todo o tipo de população é um dado que me parece muito relevante. Depois, como estava a dizer, são problemas complexos aqueles que estamos a falar. Isso nos pode ajudar também a compreender melhor os dados, ou seja, em que tipo de situação vivem estas pessoas. São pessoas maioritariamente com emprego, sem emprego, são pessoas com, sem casa. De que forma é que nós podemos intervir, porque obviamente para além de ser uma questão de saúde e uma questão de saúde pública, é uma questão que exige necessariamente uma intervenção económica e social, do ponto de vista da intervenção económica e social, e que essa, creio eu, que teremos nós condições para poder fazê-la, ou pelo menos a obrigação de tentar fazê-la. Como estava a dizer, em relação à resposta que tem sido dada em Portugal, nos últimos 20 anos surgiram respostas para consumos seguros, que também foram muito valorizadas e que têm sido muito notadas. Não houve uma invenção destas respostas em Portugal, mas a forma como elas foram aplicadas tiveram resultados interessantes, permitiram desde logo retirar os consumos da rua com resultados de prevenção de doença associados muito, muito importantes do ponto de vista da saúde pública. No entanto, sabemos que essas respostas são claramente insuficientes. E não só são insuficientes, como têm sido ameaçadas do ponto de vista do financiamento e do ponto de vista do alargamento ao território. Existem respostas em Lisboa e no Porto, insuficientes, mas não existe, por exemplo, no resto do território de forma regular. E por isso, aproveitar que estão aqui para nos referirem quais têm sido os obstáculos para que existam mais respostas deste tipo, em maior quantidade, em quantidade e em todo o território. E também, se o tipo de respostas que têm sido usadas noutros países, nomeadamente, por exemplo, a verificação das substâncias que estão a ser consumidas, da pureza ou da adulteração dessas substâncias, se temos uma capacidade em Portugal ou não, se devemos reforçar, por exemplo, os pontos de drug checking e outros para melhorar a nossa capacidade de intervenção. E por último, e peço desculpa porque sei que estou a fazer aqui uma lista um bocadinho intensa e rápida demais, mas por último, temos sido confrontadas com o que têm sido as limitações de financiamento, como disse, nas respostas que têm surgido para os consumos mais seguros e para retirar os consumos da rua, e mais recentemente tem sido particularmente notícia o que se está a passar na moraria, em que o consumo de drogas voltou às ruas, não é? Voltou à rua e não estará dissociado do encerramento da sala de consumo assistido na Calçada Santo André. E por isso, de que forma podemos e devemos nós intervir para que estas situações avancem, ou seja, no sentido do consumo seguro e não que tenhamos retrocessos como aqueles que estamos a assistir neste momento e que são preocupantes creio eu, no sentido contrário daquele que necessitamos nesta área de intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria começar por dirigir um cumprimento ao Dr. João Golão, ao Dr. Manuel Cardoso, agradecer mais uma vez a vossa presença aqui na Assembleia da República e neste contexto da apresentação também daqueles que são os dados e os elementos relativamente à situação do país em matéria de drogas e do álcool, que são sempre de facto de grande importância e de relevância para termos uma noção concreta de facto da evolução da situação. Eu gostaria também de fazer um agradecimento a todos os presentes. Sabemos que estão aqui muitas instituições, muitas entidades que intervêm nestas áreas, que têm uma intervenção de facto de grande importância relativamente a estas matérias, porque se houve de facto no plano das políticas do país uma evolução muito positiva em matéria de drogas, esse é um trabalho de facto coletivo deste conjunto de estruturas e de entidades e queríamos também cumprimentar por isso. Sabemos que nos últimos anos têm existido dificuldades grandes, porque se as opções políticas que foram adotadas mostraram ser assertivas e corretas e permitiu, de facto, tirar uma evolução de dados da situação, uma evolução da situação muito positiva, sabemos também que nos últimos anos, em particular, com o desinvestimento mais acentuado no que diz respeito em termos de financeiros, mas também a destruturação com a extinção do IDT e a distribuição das diversas áreas de intervenção pelas ARS, criou de facto dificuldades acrescidas na resposta nestas áreas. E registo de facto, nós ao longo destes anos interviemos sempre com o objetivo de voltar a ter uma estrutura que permitisse uma intervenção e uma coordenação e uma intervenção coerente nestas áreas. Foi criado o ICAD. A verdade é que poderia ter sido muito mais cedo e poderíamos ter aqui recuperado muito daquele tempo perdido. Relativamente aos dados que nos foram aqui apresentados, não podemos deixar de referir preocupação com alguns desses dados, nomeadamente o aumento de consumos nocivos, seja na área das drogas, em particular com as referências que foram feitas na cannabis e na cocaína, mas também o aumento do consumo vá excessivo, podemos assim dizer, na área do álcool. E o primeiro aspecto que eu gostaria aqui também de, se houvesse possibilidade de poder ser aprofundado também esta matéria, que é que elementos é que dispõem da apreciação que vão fazendo, o que é que pode estar na origem destes resultados. Não sei se há elementos que permitam ter esta percepção ou não. Aquilo que nós temos identificado é que há de facto uma degradação das condições económicas e sociais do país e sabemos que essa realidade tem também impactos, em particular numa população que já de si é bastante fragilizada relativamente a estas matérias, mas de certa forma eu estou a colocar esta questão para que possamos também aqui ter uma reflexão coletiva relativamente a essas matérias. E a preocupação disto relativamente à situação, não podemos dissociar daquilo que tem sido, em particular, as verbas do Orçamento do Estado alocadas a estas áreas. Foi com muita preocupação que olhámos para o Orçamento do Estado para 2025, já com o ICAD em funcionamento, e que a verba que foi orçamentada, aliás, é inferior até a anos, há mais de uma década, daquilo que tinha sido orçamentado para o IDT, e até tendo em conta que há sempre uma evolução dos próprios preços. Tivemos, inclusivamente, a oportunidade de apresentar a proposta para repor esses valores, foi rejeitada. Mas isto revela, e esta nossa preocupação é que, com estes indícios e com estes elementos que vieram ao público, exige, de facto, que haja aqui um reforço de meios, pelo menos é a leitura e a interpretação que fazemos, que haja aqui um reforço dos meios do próprio ICAD para poder ter uma intervenção nas diversas dimensões, seja mais próxima, mais presente, seja na dissuasão, na prevenção, na redução de riscos, no tratamento, na reinserção, e de facto a que permita dar a resposta às exigências que estão colocadas neste momento no país. E portanto é com este, foi com esta preocupação que queríamos também aqui deixar, porque na nossa leitura da situação há de facto uma necessidade de reforçar equipas, eu diria se calhar que este é um elemento de grande importância, de reforçar as equipas do próprio ICAT, em particular das equipas de tratamento, mas também nas demais respostas, que permitam de facto, em maior proximidade, onde for naturalmente, mas que permitam de facto ter a estrutura com a dimensão adequada face às exigências que temos neste momento no país. Era este, sobretudo, as preocupações que queríamos aqui deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções... peço desculpa. Sr. Deputado Paulo Moás, do Grupo Parlamentar do LIVRE, também cinco minutos. Desculpe, Sr. Deputado, que não estava a ver.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu estava ali na segunda fila, portanto é normal que não me tivesse visto. Agradeço e cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso e agradeço a apresentação que fizeram e os relatórios e cumprimento também todas as instituições aqui presentes. Em primeiro lugar, queria precisamente agradecer a apresentação e os relatórios e o trabalho que têm desenvolvido nesta matéria e com todas as instituições e associações no terreno. Também já foi aqui referido e todos sabemos que Portugal é reconhecido internacionalmente na área da saúde pública em matéria de resposta às dependências e aos comportamentos aditivos. No entanto, nós não podemos viver apenas do reconhecimento passado e as comunidades que são afetadas pelos problemas que têm a ver com os comportamentos aditivos e a droga continuam a ser afetadas por este problema. Os dados que os relatórios anuais mostram dizem-nos que ainda há muito por fazer, quando vemos, por exemplo, o aumento do consumo de álcool na população, o aumento do consumo de risco elevado de cannabis entre os mais jovens, a população entre os 15 e os 24 anos, quanto à prevalência das doenças infecciosas, apesar dos ganhos que têm sido obtidos ao longo dos últimos anos, precisamos de continuar a investir no diagnóstico precoce e no acesso ao tratamento. E não podemos também deixar de alertar para o desinvestimento crónico e a falta de priorização política nestas questões, na prevenção, na redução dos danos e da minimização dos riscos relacionados com os comportamentos aditivos e dependências. O LIVRE, reconhecendo este problema, apresentámos na altura da discussão do Orçamento do Estado uma proposta de alteração para reforçar o orçamento do ICAD. Essa proposta foi chumbada, mas parece-nos que um dos problemas é também um problema de meios. E por isso também gostaria de fazer aqui algumas perguntas mais específicas. Quando olhamos para os dados, a tendência geral tem sido a da diminuição dos consumos, mas também vemos que há uma tendência para o aumento dos consumos mais severos, é isso que os dados indicam. Quando, por exemplo, vemos o aumento do número de overdose ou o aumento dos problemas relacionados com o álcool. Gostaria também de perguntar o que é que justifica esta aparente contradição. Não é necessariamente uma contradição, mas são dados que vão em tendências que são dispares. Os relatórios também referem, e na apresentação também referiram, o aumento da potência e da pureza das substâncias que estão hoje em dia no mercado. É só isso que justifica ou há aqui mais algumas razões que possam justificar estes dados? O relatório também refere, relativamente às políticas públicas, a existência de uma persistência de estratégias regulatórias menos restritivas para as bebidas alcoólicas do que para outros produtos similares do ponto de vista da saúde pública, e os estudos também mostram que Portugal é um dos países com mais baixo controle em relação ao álcool. Gostaria também de perguntar, em termos de políticas públicas e, portanto, também aqui do âmbito da ação do Parlamento e da Comissão de Saúde, o que é que deveríamos fazer nesta matéria? Se estamos a falar apenas de uma necessidade de garantir melhor e maior controle da legislação que já está em vigor, ou se é necessário fazer algum tipo de alterações legislativas, por exemplo, em matérias que tenham a ver com a publicidade, que foi também um tema que referiram. Gostaria de fazer uma questão sobre as novas substâncias ou as drogas sintéticas, também referiram esta matéria. Esta nova realidade gera sempre algum alarme público e alguma discussão pública, e também referiram que elas no continente não são um problema, nas regiões autónomas são um problema superior. Portanto, também gostaria de, relativamente a esta matéria, se tiverem alguns dados que nos possam dar sobre o que é que justifica esse facto. Depois, também perceber se aquilo que ainda precisamos de fazer se resolve essencialmente com mais meios, com uma questão orçamental. Também já foi aqui referido por outros senhores deputados, a Comissão de Saúde visitou ontem o Serviço de Apoio Integrado da Quinta do Loureiro. Nós vimos lá no terreno como é que se consegue fazer tanto por uma comunidade com muito pouco, mas isso que é feito também à conta de um grande esforço, das pessoas que estão envolvidas, de um grande esforço de quem ali todos os dias garante que aquele serviço continua a dar resposta. E, por fim, também sobre o acesso às comunidades terapêuticas, perceber qual é que é o número de utentes que atualmente estão em lista de espera para acesso a estas comunidades terapêuticas no setor público, e como é que podemos reduzir estas listas de espera, quais é que são os planos que existem para o aumento do número de vagas e, em geral, tudo aquilo que tem a ver com a articulação do vosso trabalho com o trabalho na área da saúde, com o SNS, o que é que precisamos de melhorar nessa matéria. Agradeço desde já as respostas. Vou só deixar uma nota que eu vou ter que me ausentar da sala porque tenho uma outra reunião a decorrer na qual a minha presença é necessária, mas está aqui também na sala pessoas do Gabinete do Livre que poderão tomar nota das respostas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado. Muito, muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, e ficará gravado também, Sr. Deputado. Obrigada. Bom, então vamos passar à resposta final e passo já a palavra ao Dr. João Golão, que poderá articular com o Dr. Manuel Cardoso nas respostas e nos esclarecimentos que entenderem dar. Senhor Dr. João Golão, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores deputados, obrigado a todos pelas referências simpáticas que fizeram à nossa atividade. Ficamos muito orgulhosos por isso acontecer, e isso aumenta o peso da responsabilidade que sentimos de fazer mais e melhor. Não queria iniciar esta ronda de respostas, se posso chamar assim também, sem fazer uma referência aos profissionais das diversas entidades aqui presentes, mas em particular aos colegas do ICAD, estão aqui colegas de todo o país, naturalmente com uma preponderância daqueles que são oriundos da Unidade Central, aqui em Lisboa, e também foram os mais diretamente implicados na elaboração deste relatório, destes diversos relatórios, na preparação da apresentação, no trabalho gráfico, na interação com os serviços da Assembleia, enfim, todo o trabalho preparatório, com a comunicação social. Eu quero agradecer a todos os colegas aqui envolvidos. Uma palavra também de agradecimento ao assessor do Coordenador Nacional, que teve a sua estreia nestas andanças este ano, e que deu, enfim, o seu melhor também. Pronto, a todos eles uma palavra de reconhecimento por todo este trabalho. Quanto às, enfim, às questões que nos são colocadas, e que agradeço naturalmente, também agradecendo as tais referências às políticas nacionais nesta área, a política pública, partilhámos, nós os dois tivemos a felicidade de estar na discussão e depois na implementação destas políticas. Temos, portanto, aqui uma longa experiência, mas também uma longa responsabilidade na consecução dessas políticas. E o que é facto é que, tendo havido, no essencial, alguma continuidade na evolução das políticas, houve alguns dados determinantes. E eu permito-me recordar que, nas décadas de 80 e 90, Portugal viveu uma situação perfeitamente calamitosa, sobretudo relacionada com o uso de heroína. Nós chegamos a ter 1% da nossa população com uso problemático de heroína. E isto, naturalmente, fez tocar as campainhas na sociedade e fez tocar as campainhas, enfim, nas esferas políticas. Gostava, e permitam-me que recorde também alguns atores-chave, nomeadamente o Presidente Jorge Sampaio, que em 97 promoveu uma grande conferência aqui em Lisboa para discutir as políticas de drogas, e foi talvez o primeiro grande embate com ideias inovadoras, com outras perspectivas relativamente até quadro legal das drogas, o pôr em questão os tratados de que somos signatários ao nível da ONU. Enfim, foi talvez a bomba iniciadora dessa discussão. Depois, a iniciativa do governo, na sequência dessa conferência, de convocar um grupo de especialistas a quem encomendou uma estratégia nacional de luta contra a droga. Papel de António Guterres e de José Sócrates, nesse momento, ao convocar o tal grupo, o chamado Grupo dos Sábios, que eu tive a honra e o prazer de integrar, e que apresentámos, de facto, propostas inovadoras para enfrentar as questões. Foi aprovada uma estratégia em 99, é evidente que aquilo que mais conhecemos e mais retemos é a história da descriminalização do uso e posse para uso pessoal de todas as substâncias, mas o que é facto é que vinha acompanhada essa estratégia de recomendações quanto ao investimento em todas as áreas de missão, seja na área da redução da oferta, a cargo das forças policiais e aduaneiras, por aí fora, quer, e sobretudo, na área da redução da procura, com as diferentes áreas de missão, da prevenção, o tratamento, a redução de risco, a minimização de danos, a reinserção social. E tudo isto tinha um pacote e uma previsão financeira para a execução da estratégia. Ora bem, entrou em vigor a tal estratégia, as medidas nela preconizadas, foi descriminalizado o uso das substâncias, foi criado o sistema de dissuasão, o edifício ficou todo a funcionar relativamente com alguma solidez. E passado poucos anos começámos a ter resultados. Não foi imediato, é evidente, não é estalar de dedos, mas passado alguns anos, ainda na primeira década deste século, começámos a ter a inversão de muitas das cifras negras que tínhamos até então. a mortalidade, as mortes por overdose, os números da SIDA, por exemplo, tudo isso começa a inverter. Ora bem, em 97, por esta altura, em 97, a droga e a toxicodependência eram a primeira preocupação dos portugueses. No Eurobarómetro de 97 aponta-se, inquiridos sobre o que é que preocupa relativamente ao futuro dos seus filhos, as pessoas diziam espontaneamente droga, toxicodependência. Número um. Passado uns anos, os números começam a infletir. E passado mais algum tempo, no 2008, 2009, por aí, já perguntadas as pessoas na rua sobre a mesma questão, respondiam o aumento do custo de vida, o desemprego, tal, isto, aquilo. E a droga? Ah, é verdade, a droga. A droga saiu, de facto, do primeiro plano das preocupações das pessoas. E trabalhámos bem demais, se calhar. E o que é facto é que saiu também do primeiro plano das preocupações políticas. Nesta casa, nos sucessivos governos, eu posso testemunhar porque tenho sido, acho que sou o caso único na administração pública portuguesa, mas já venho trabalhando com diferentes governos desde 97, sempre com responsabilidades, ou com um pequeno interregno, de responsabilidades nestas matérias. E nunca tive qualquer tipo de hostilidade ou menor reconhecimento por parte dos governos. Mas em ações concretas, e nomeadamente naquilo que tem a ver com o apoio traduzido no incentivo ao recrutamento de profissionais, no incentivo traduzido na visibilidade do tema na esfera pública e publicada, o reconhecimento em discussões de nível político, nomeadamente, e o ser referido, o tema dos comportamentos aditivos, das drogas, do álcool, ser referido espontaneamente pelos sucessivos governos, nas suas audições parlamentares, etc., é uma coisa que se perde, ou que se perdeu em muitos momentos. Só quando há alguma crise é que as coisas são novamente faladas. Penso que o uso de drogas tem a ver com... O uso de drogas, o uso de substâncias psicoativas e, em geral, estes comportamentos têm a ver com um de dois motivos. As pessoas usam substâncias em busca de um potenciar de situações agradáveis, potenciar do prazer, a festa, a discoteca, o festival, etc. E, por outro, em outros casos, usam as substâncias para aliviar o desprazer. Ora bem, e isto varia muito com o momento que a sociedade vai vivendo. Nós assistimos, estávamos a ter uma evolução positiva, mas quando chegámos ali à altura da intervenção da Troika e do sufoco em que muitas pessoas e famílias estavam submetidos, assistimos a um disparar de consumos problemáticos, a um regresso de consumos problemáticos, traduzidos, sobretudo, em recaídas, até de antigos utilizadores de heroína que tinham parado os seus consumos. Depois começámos a arrebitar, permitam-me dizer assim, começámos a melhorar as condições de vida e começou a haver alguma preponderância das drogas da festa. Começou a aparecer o ecstasy com mais frequência, a cocaína, a coca dos ricos, a coca associada à festa, a coca do glamour, e estávamos, enfim, nesse período em que o impacto e os usos problemáticos pareciam menos presentes para essa pandemia, com o enorme impacto na saúde mental, não só nas condições de vida, nas condições sociais, etc., mas o enorme impacto na saúde mental das pessoas, o enorme impacto na capacidade das pessoas se relacionarem de uma forma saudável, e o sermos como que relegados para a necessidade de nos relacionarmos com coisas e não com pessoas. Não somos os únicos, não somos uma ilha no mundo. Há tendências a que assistimos hoje e que foram aqui transmitidas na apresentação deste relatório que são completamente transversais ao mundo ou pelo menos a grande parte do espaço europeu e a Agência Europeia das Drogas ajuda-nos a compreender isto. Ouvi já várias vezes o diretor da agência, o Sr. Alexis Gusdal, dizer nunca assistimos no espaço europeu a que tanta gente use drogas, que haja tantas drogas disponíveis, que sejam usadas em toda a parte, por toda a gente. Portanto, não é um contexto que seja apanágio único do nosso país. Vivemos num contexto em que estas coisas estão a acontecer assim e com dificuldade acrescida para lidar com elas. E é também neste contexto que assistimos a um aumento do uso problemático, assistimos a um aumento dos impactos na saúde individual e coletiva, mas assistimos também a uma menor disponibilidade, em Portugal em particular, do sistema de saúde, onde esta temática ancorou, enfim, no início do século, uma menor capacidade para lidar com isto, uma menor capacidade para recrutar profissionais, uma menor capacidade para corresponder às necessidades de espaços onde trabalhar, uma menor capacidade para suportar da forma que é também apanágio do nosso modelo, da forma saudável, como tem sempre tem acontecido, uma relação entre os setores público e o setor social e privado, que nesta área são perfeitamente complementares. Nós temos, por exemplo, ao nível das comunidades terapêuticas, onde, como sabem, só temos 3 comunidades terapêuticas públicas, mas tínhamos sempre à volta das 60 e tal comunidades terapêuticas privadas do setor social, convencionadas com estruturas oficiais. Neste momento, a remuneração que lhes podemos oferecer já não é suficiente para que mantenham interesse em manter a convenção. E várias delas têm vindo a rescindir e a movimentarem-se. Algumas, pura e simplesmente, encerraram. Outras movimentam-se unicamente no setor, num estatuto meramente privado, oferecendo, nomeadamente, os seus serviços, os seus préstimos, a clientes oriundos de outros países. Portugal está a tornar-se emprestador de serviços também nesta área, na área da saúde, na área das comunidades terapêuticas, em modalidade meramente privada, para utilizadores de substâncias oriundos de outros países europeus. Portanto, vivemos uma série de dificuldades quando se assiste, de facto, a uma diminuição, enfim, discreta, na prevalência total do uso de drogas, mas um aumento significativo dos problemas relacionados. Portanto, menos gente a usar, mais problemas ocasionados. Nós precisamos de um alargado leque de respostas nas áreas do social, nas áreas da saúde mental, de uma forma mais abrangente em termos de consideração, e precisamos ter a capacidade também de oferecer muitas das respostas, e isto ao que perguntava o senhor deputado Paulo Moacho, não é? Paulo Moacho dizia, precisamos de inventar ou aquilo que está precisa de reforço? Eu diria que é sobretudo aquilo que está precisa de reforço. Precisamos de mais meios para conseguir concretizar aquilo que existe nas diversas áreas. Na área da redução da oferta, as polícias, as diversas entidades, as alfândegas, por aí fora, precisam de reforço de meios. Temos uma percepção, e esta é uma palavra muito na moda hoje em dia, uma percepção de um aumento, de um disparo nos problemas relacionados com o uso de drogas. Eu diria que nós não temos um disparo, e estes números não nos apontam, de facto, para um aumento muito significativo no número global de utilizadores. Agora, aquilo que temos é uma população utilizadora de drogas e também de álcool, muito exposta no espaço público, muito vulnerabilizada do ponto de vista social, muita gente sem teto, sem abrigo, ou em situação de sem-abrigo, e muito poucas respostas de caráter social para lhes oferecer. É evidente que o ICAD não pode assumir a responsabilidade nestas diversas áreas, na área da habitação, na área do emprego, mas podemos e temos-lo feito articular com quem tem essa responsabilidade. E é no âmbito das estruturas de coordenação nacional que vamos tentando afinar, digamos assim, este tipo de intervenções. Eu peço desculpa ter feito esta resposta quase genérica para todas as questões que são colocadas, mas não gostava de deixar de agradecer também a alguns grupos parlamentares que se bateram sempre, eventualmente não nesta legislatura, em legislaturas anteriores, sempre por um reforço de meios, reforçaram aquilo que era a nossa pretensão de reconstituição de um organismo único com responsabilidades nesta área. Gostava de facto de agradecer o apoio que foi dado e que no fundo, tarde e a más horas, mas ainda esperemos que a tempo de fazer inverter algumas destas tendências mais negativas, nos veio a reforçar, digamos assim, com esta capacidade de atuar diretamente no terreno e ultrapassar, como há bocado referia, algumas entropias que foram criadas e que eram perfeitamente desnecessárias. Eu há pouco citei o Presidente Jorge Sampaio e o papel que teve nesta área, ou dar de alguma forma um pontapé de saída também no desenvolvimento destas políticas, ou de reforço importante. E não posso deixar de vos dizer também uma frase que ele me disse e que me marcou, e aliás ouvi-o dizê-la publicamente, e daí isso teve importância para mim. Dizia ele: eu tomo nas tintas que as pessoas usem drogas, o que não quero é que sofram por isso. E isto tem sido muito daquilo que nós temos feito. É evidente que só fica dependente, só tem problemas ocasionados pelas drogas quem consome. Daí que a prevenção deve ser genérica, deve ser universal e deve ser no sentido de diminuir o consumo, a experimentação, enfim, todas as fases. Mas, de facto, aquilo que nos preocupa são aqueles sofrimentos, aqueles consumos que ocasionam sofrimento. E os senhores deputados tiveram ontem a oportunidade de ver essa população e de sentir como é preciso chegarmos até eles com as respostas de que efetivamente carecem. Agora, respostas de aproximação, respostas tendentes a ganhar a sua confiança, permitir a aproximação aos serviços de saúde e, por essa via, também a outras respostas existentes na comunidade. Estas respostas exigem uma grande dedicação, mas exigem que haja saídas depois. Se não, em respostas como o espaço de consumo vigiado que ontem visitámos. Se não houver saídas a partir daí, para estruturas de tratamento com acesso facilitado, estruturas de tratamento suficientemente robustas para receberem essas pessoas. Estruturas de tratamento que tenham à sua disponibilidade toda a panóplia de modalidades terapêuticas a que nos habituámos e que criámos, nomeadamente o recurso a comunidades terapêuticas. Para que elas estejam disponíveis, têm que ser devidamente remuneradas. Para que elas sejam devidamente remuneradas, o ICAD precisa de reforço financeiro. entidades como Ares do Pinhal e outras de enorme qualidade que existem no país oferecem os, em condições muito penosas, em alguns casos, respostas aos utilizadores de substâncias. Essas respostas devem ser remuneradas. Hoje em dia, Ares do Pinhal e outras clamam por financiamentos insuficientes para aquilo que eles fazem. Temos perfeita consciência disso. Para que seja possível aumentar, quando lançamos concurso para equipamentos deste tipo, para as carrinhas de distribuição de metadona, para equipas de rua, para isto, para aquilo, necessitamos de ter meios financeiros disponíveis. Portanto, não querendo reduzir aquilo que é a nossa atividade a uma mera suficiência ou insuficiência de meios financeiros, porque há mais do que isso, há o carinho, há ao suporte político, mas o suporte financeiro é fundamental. Portanto, e eu diria, nós podemos fazer mais e melhor, temos um ótimo plano estratégico, um plano de ação, precisamos de o concretizar. Para o concretizar, precisamos de um reforço muito significativo. Nós temos hoje consagrado em orçamento menos do que o IDT antes de 2012. Não quero entrar no detalhe dos números, mas temos encontrado por parte da nossa responsável política abertura para a discussão e para interceder, digamos assim, a outros níveis do governo para que seja possível reforçar os nossos meios, mas isso é a questão crucial com que hoje nos debatemos, a par de mecanismos de recrutamento mais ágil de pessoal, capacidade de abrir concursos externos. Nós abrimos concursos internos, andamos a disputar aquela manta que ou tapa os pés ou a cabeça. Não é? Nós precisamos de poder abrir concursos externos para recrutar mais gente para os serviços. Esta é das questões fundamentais.
Bom.
Em relação às perguntas em concreto que eras dizer, eu não sei se sobra muito. Se calhar também já consumi grande parte do tempo, senhora.
Tem mais tempo?
Aí temos?
Tem mais tempo.
Ok.
Caso queiram utilizar.
Eu peço desculpa ter saído completamente das perguntas e dos papéis, mas há uma pergunta que pode deixar de ser considerada um bocado o elefante na sala. É a questão do estatuto legal de substâncias como, em particular da cannabis, quer dizer, não estamos a falar de outras. Eu penso que foi importante o uso terapêutico de cannabis ter sido consagrado na lei. Essa é uma responsabilidade, enfim, partilhada, mas uma responsabilidade que é sobretudo do Infarmed, de gerir as substâncias extraídas da planta do cannabis como medicamentos, como outros medicamentos, e autorizar ou regular a sua utilização. Mas depois temos a utilização em contexto não terapêutico da cannabis. E aqui continua a persistir, do meu ponto de vista, uma que é a pergunta do milhão de dólares. Eu quero crer que toda a gente, as pessoas que são favoráveis à legalização e regulação do mercado de cannabis e aqueles que se opõem, estamos irmanados com o desejo de diminuir o impacto negativo do uso de cannabis na nossa sociedade. Agora, qual é a forma mais eficaz de o fazer? É que é a tal pergunta do milhão de dólares. De acordo com experiências que vamos vendo de países que encetaram esta via, as respostas que obtemos são completamente contraditórias, ainda hoje. E têm um enorme viés ideológico naquilo que tem a ver com os estudos que vão sendo produzidos. Se há uma determinada entidade que à partida é favorável à ideia da regulação do mercado da cannabis, nós vamos ter uma evolução positiva dos indicadores todos, menos problemas. Se encontrarmos alguém que estudos que têm um ponto de partida menos favorável, vamos encontrar um agravamento ao nível da saúde mental, mais casos de psicose ou esquizofrenia, ataques de pânico, por aí fora, acidentes de viação ocasionados pela condução sob o efeito de cannabis, violência ocasionada pelo uso de cannabis, encontramos tudo. Penso que ainda não temos, de facto, uma evidência científica sólida que nos permita tomar opções completamente informadas a este propósito. Acredito muito que entidades, enfim, a nível mundial, mas no âmbito regional da Europa, como a Agência Europeia das Drogas, nos possam ajudar a tomar decisões mais solidamente informadas. Já falámos do contexto em que há mais drogas em circulação, mais variadas, coquetéis completamente disparatados, imprevisíveis, menor conhecimento, ou é impossível conhecer muitas vezes quais os efeitos esperados da mistura de duas ou três substâncias que cada uma de per si já as conhecemos mal, ou ainda as conhecemos mal. Todos os dias continuam a ser lançados para o mercado novas substâncias, continuam a fintar, enfim, o sistema de regulação, mas sobretudo continuam a fintar aquilo que é o conhecimento científico, médico, farmacêutico, em relação a isto. Portanto, em muitos casos são produtos de uma indústria parafarmacêutica, subprodutos, diria eu, moléculas que são investigadas para um determinado fim, depois percebe-se a meio do caminho que afinal não são eficazes para, ou os riscos sobrelevam os benefícios da sua utilização terapêutica, e então são desviadas para o mercado ilícito. E é aí que circulam, e é aí que sobrevivem durante algum tempo, subjazendo a isto aquilo que é sempre a lógica preponderante, que é o facto de gerarem lucros incalculáveis, fugazes, porventura, mas depois aparece outra a substituir. Portanto, é um desafio, é uma never ending story, apesar disto. Temos o tal plano de ação que prevê intervenções também das áreas do jogo, do ecrã, não do tabaco. O tabaco continua, e bem, precisamos é de articular o mais perfeitamente possível, mas as políticas de tabaco continuam a sua alçada da Direção-Geral da Saúde. Portanto, nós temos os comportamentos aditivos e dependências. Trabalhamos em conjunto, nomeadamente na prevenção, trabalhamos em conjunto, nomeadamente na realização de estudos, onde aparece também a evolução do uso do tabaco, mas a responsabilidade da condução das políticas nessa área não está com o ICAD. Francamente, acho que ficava por aqui, não sei se... Ainda há algum bocadinho? Queres dizer alguma coisa ainda? Podes dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Dr. Galão. Só comentar aquilo que foram, enfim, na minha perspectiva, as questões macro, nomeadamente a questão da cannabis e aquilo que chamas o elefante na sala de legalização ou não. A verdade é que nós temos os resultados deste relatório, o que nos apresentam é uma redução das prevalências de consumo, parece. Não apresentámos resultados do estudo em meio escolar, porque o estudo em meio escolar está, enfim, digamos assim, para ser apresentado estes dias, foi terminado em 2024, e portanto só agora é que vai ser apresentado, mas também aí, aquilo que parece é que os resultados são bons, há uma redução de prevalência de consumo. o que depois aparece é que há um aumento do consumo de risco e da dependência, que tem a ver, e o slide apresentava isso, que tem a ver com os tipos de cannabis e a potência da própria cannabis, o que significa que qualquer regulação ou regulamentação tem que ter isso em atenção, porque caso contrário, o que vai acontecer é que vamos ter no circuito paralelo os consumos, digamos assim, ou os problemas relacionados com essa diferença de substâncias. Queria deixar-vos três números ou três valores que me parecem muito significativos, ou se calhar 3x2. No relatório da Organização Mundial de Saúde de 2018, dizia que morriam no mundo, por causa do consumo de tabaco, 12 milhões de pessoas. 2018, 12 milhões. 3 milhões e 300 mil por consumo de álcool. E umas 500 ou 600 mil por consumo de drogas. O relatório de 2023 diz que morreram em 2019 8 milhões de pessoas por causa do consumo de tabaco. 2 milhões e 600 mil por causa do consumo de álcool. E 600 mil por causa do consumo de drogas. Portanto, o álcool e o tabaco são drogas legais ou substâncias legais. Aquilo que tem que ser, na minha perspectiva, o raciocínio dos senhores deputados quando pensarem em legalizar é o que é que esta legalização vai fazer à saúde dos portugueses ou à saúde pública portuguesa. Seja a da cannabis, seja a das outras substâncias, já agora, em termos ideológicos e em termos de redução da criminalidade, ou da criminalidade não apenas de vender porque é ilegal, da criminalidade mais violenta, não é seguramente por causa do consumo de cannabis ou da venda da cannabis. Portanto, na minha perspectiva, este é a questão-chave. É o que é que essa legalização, independentemente do que façam, vai ter como influência depois na vida, na saúde pública dos portugueses. Permitam-me dizer uma outra coisa que tem a ver com um relatório que foi apresentado esta semana, na sexta-feira passada, na Fundação Oriente, com, digamos assim, o suporte da Direção-Geral da Saúde, um relatório da OCDE que falava da percepção dos portugueses em relação à sua saúde comparado com mais 18 países, ou entre 19 países da OCDE, Portugal estava. E por incrível que pareça, os portugueses percebem a sua saúde e as respostas de saúde no grau mais baixo de todos os gráficos que foram apresentados naquele relatório. Portanto, a saúde dos portugueses e essa resposta, só uma outra questão relacionada com isto, é que quando nós olhamos também para os relatórios da OCDE, ou se quiserem ir à pordata e verificar qual é a esperança de vida dos portugueses, e esses relatórios vos dirão que são 81 anos à nascença, 20 aos 65 anos, mas depois de perguntarem quantos desses anos vão ser com saúde, os portugueses têm dos 20 aos 65, dos 20 anos que ainda podem viver a partir dos 65, terão 6, 7 com saúde e os outros padecendo. O relatório da semana passada diz exatamente a mesma coisa. E a maior parte destas condições de vida desfavorável, de patologia, tem a ver com comportamentos de álcool, consumo de álcool, consumo de tabaco, menos de substâncias ilícitas, de atividade física e de alimentação. Portanto, se esta Casa quer fazer regras, e tem que fazer, tem que pensar nessa perspectiva. E daí, deixem-me saltar para as questões do álcool, porque era outra pergunta que a senhora Presidente fazia e os senhores deputados também fizeram. Se nós olharmos para o Plano Nacional, nós conseguimos ter intervenção no empoderar os cidadãos, temos algumas dificuldades com aqueles que também, naquele segundo objetivo, daqueles que também têm mais dificuldades em lidar connosco, que não nos entendem, que nós não entendemos menos bem. Temos uma dificuldade que ontem foi levantada, que é no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Os nossos serviços têm dificuldade, não têm competência para emitir cartão do SNS, ou um número, ainda que seja provisório, o que faz com que qualquer cidadão, mesmo nacional, não precisa não ser nacional, que não tenha os seus documentos em dia, não tem acesso legal aos cuidados, ainda que os profissionais lhes possam dar. De qualquer modo, no empoderar, conseguimos essa capacidade de resposta, do mesmo modo que conseguimos no cuidar. Mas no cuidar está a questão, que não será desta Casa, que tem a ver com a capacidade que o Dr. Golão referiu muito bem, em termos de orçamento. Fizemos a referência ou a comparação com 2012. Neste caso concreto, perdoem-me dizer isto, mas o orçamento do ano passado, de abril a dezembro, foi praticamente o mesmo que é o orçamento deste ano completo, 2025. Aquilo que executamos em 2024 é equivalente, são menos 2 milhões de euros, não chega, àquilo que é o orçamento deste ano para o ano todo. Portanto, é difícil ter Paris, é difícil ter comunidades terapêuticas, já agora, legislação. Neste momento, o funcionamento das comunidades terapêuticas, as regras, a legislação que regula o funcionamento, a instalação das comunidades terapêuticas, está a ser equivalente à legislação que regula os hospitais, como se tivessem blocos operatórios, enfermarias, e isto não é passível de ser executado pelas comunidades terapêuticas com aquilo que têm em termos de orçamento. Portanto, a igualdade de acesso e a igualdade e a disponibilidade de serviços prestados aos cidadãos em igualdade de circunstâncias não conseguimos concretizar se não tivermos capacidade de recrutamento, de aumentar as equipas para dar essas respostas. Se não conseguirmos dar resposta aos utentes que procuram os serviços, e neste momento, perto de 2 mil, estão à porta dos serviços a pedir ajuda, não conseguimos dar resposta àqueles que não têm capacidade de nos pedir ajuda, ou àqueles que podem ser enviados pelos SAIS, pelas equipas de rua, etc. Não conseguindo dar resposta a isso, onde é que eles ficam? Na rua. Portanto, tudo isto acaba por ser uma cascata que precisa de resposta. Para as lícitas, para as ilícitas, para os comportamentos, como queiram. Depois, quando falamos das substâncias lícitas e das não substâncias, como o jogo, enfim, a prevalência provável de pessoas, pelo menos o que nos dizem os estudos, com dependência ou consumo de risco, representarão 4,2% da população portuguesa. 4,2%. Se vocês viram, não se lembram, mas nos slides, 14 mil estiveram em tratamento. Não são 4,2% da população. Portanto, há muitos a precisar de ajuda e que não a têm. Em termos de jogo, no último estudo, a prevalência ou a probabilidade de haver jogo patológico, problemas relacionados com o jogo, é de 1,8% da população. 1,8%. É muita gente. Nós atendemos muito poucos. E é aqui que entra o terceiro pilar do plano. O proteger, o criar condições ambientais para que a disponibilidade e a acessibilidade ao álcool por um lado ou ao jogo por outro seja contida. Não se quer proibir, porque isso fizemos com as drogas e não dá resultado. Mas como é que podemos, que legislação precisamos de criar para que haja menores consumos ou que os consumos que existem não sejam consumos de risco, não sejam padrões, sob a forma de padrões de risco. Reparem, no caso do álcool, aumentaram os consumos, porque os preços são baixos, é uma das razões, aumentaram também os padrões de consumo de risco. Várias bebidas na mesma ocasião, a embriaguez aumentou significativamente. E mesmo nos jovens de 18 anos, em que o último ano, ou os últimos dois anos, a prevalência de consumo baixou, ainda consomem 80 e tal por cento, mesmo nesses aumentou o consumo binge e a embriaguez. Portanto, estamos a ter, como para a cannabis, padrões de consumo mais agravados e que vão ter mais efeitos para a saúde. Precisamos de ter regras mais precisas, nomeadamente com um imposto especial sobre o consumo. Não faz sentido ter anos que o governo acha que não vai aumentar aquele imposto para o atualizar a questão. Os impostos aumentaram em muitos milhões, como viram, para 270 milhões de 209 ou 206 para 270 nos últimos anos. Aumentou a receita fiscal, mas o preço e a capacidade de aquisição por parte dos cidadãos aumentou também. A capacidade de aquisição. Disse-vos, porque os rendimentos dos cidadãos aumentaram. E, portanto, a criação do imposto e a política de preços tem que significar isso. Fazer com que o preço relacionado com o rendimento seja estável ou vá tendo um efeito dissuasor de grandes consumos. O que dizem os investigadores é que os mais novos, aqueles que nós queremos proteger, e aqueles que mais consomem, os tais que têm padrões de consumo de risco, são os mais protegidos com uma política de preços. Portanto, temos que ser capazes de implementar uma política de preços que, no mínimo, esteja indexada à inflação. Nós temos, hoje, mudando de... Além deste acesso, temos a publicidade que, ainda que as regras nacionais para o álcool sejam, deixem-me dizer, de certo modo interessantes, mas permitimos a publicidade subreptícia a toda a hora. O Cristiano Ronaldo ainda põe a Coca-Cola de lado para não quando estar a dar a entrevista. Mas ontem viram, a propósito dos jogos de futebol, as cervejas e todas as bebidas que estão a patrocinar, ou mesmo o jogo, a estarem em cima da mesa ou nos ecrãs atrás. E este é um exemplo. Nós não temos, hoje, por autorregulação, publicidade ao jogo a todas as horas do dia, mas nada o impede, a não ser eles próprios. Pode haver publicidade a qualquer hora, de qualquer forma, ao jogo, ninguém diz nada. Mas, neste momento, a única entidade que faz publicidade a qualquer hora do dia a jogos que têm um componente aditivo grande, como é o placar, é a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, senhores deputados, precisam realmente de regular, de nos ajudar a regular essas componentes. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu, se me permite, eu vou-me levantar. Eu queria aqui em nome da Comissão de Saúde, Dr. João Goulão, creio que recentemente manifestou publicamente a vontade de se reformar e, portanto...
A idade não perdoa,
senhora. Isso mesmo. E, portanto, Dr. João Goulão, em nome da Comissão de Saúde, o médico, o sábio, o arquiteto das políticas públicas que fez desta causa a sua vida, com uma determinação que todos reconhecemos, de forma exemplar, influenciou políticas, pô-las em prática. Foi um dos principais rostos do nosso país no combate a estes problemas tão graves. Desde muito cedo que também assumiu a liderança de organizações, portanto, além de pensador, de sábio, de planeador, foi executor, foi arquiteto, é médico. E por isso, neste momento tão especial da sua vida, permita, em nome da Comissão de Saúde, e creio com a concordância de todos, expressar o nosso mais profundo respeito nesta casa, senhoras e senhores.